amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhida a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
A Rádio Federal é do jeito que você curte!
Eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado todo domingo, 15 horas, programa Momento Eva.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes nerds da Rádio Federal. Hoje nós vamos falar sobre Doctor Who e teorias científicas dos filmes, não é isso?
E seus 50 anos, né? Hoje Doctor Who tá fazendo 50 anos aí.
Doctor Who, 50 anos.
Uma das séries que levou, que mais tempo passa na TV.
Já ganhou altos prêmios.
Aonde a fã número 1 é nada mais, nada menos do que a própria Rainha Elizabeth.
Sério?
É.
É mesmo? Ela gosta
mesmo? Fã número 1.
Ela assistia quando ela tinha o quê? Uns 60 anos?
Tipo isso. Oh, meu Deus.
A série tem... É, vai só você.
Ô, Inglaterra.
É matemática.
Ô, Inglaterra, eu ainda quero te visitar. Não, não me expurga, não.
Baconzitos não vai participar com a gente hoje.
Não vai?
Não dá, que pena. Tá em missão com o Sr. Bond. Que é outro queridinho também da rainha, né?
Muito, né?
Pois é.
Junto com Sean Connery.
Sean Connery. Sir. Ah? Sean Connery. Pois é, cara. Nós vamos falar sobre isso aí hoje. Sobre as teorias. Viagem no tempo. Universos paralelos, então o Richard, nosso tudo. Físico de plantão, vai aqui esclarecer o que é possível e o que não é.
Vamos, certo? Aqui dar um nó no cérebro da galera aí.
Vamos.
Com a belíssima física quântica, viagem no espaço-tempo.
Exatamente. Né? Nós já estávamos falando sobre isso esses dias, não
é? Esses dias, é
Richard,
verdade.
Falando sobre isso, que viagem no tempo, os tipos de viagem no tempo.
Paradoxo do avô. Paradoxo, a gente vai explicar o que é o paradoxo do avô e a galera pira.
Exatamente. A aula, você que tomou bomba em física.
Coisa que você não...
Que tomou bomba em física esse ano, né? Já sabe que não vai passar. Se tiver aula de recuperação, você pode vir fazer aqui no... Enerdizando, vestibular, Enerdizando aqui no telecurso.
Pelo que eu me lembro, física quântica você vê aí no quinto, sexto semestre, já bem no finalzinho aí.
Ah, é? É porque, tipo, super legal, por que tem que ser no final?
Que é mais difícil.
É mesmo, cara. Pra não assustar o negro, né?
Exatamente.
Se for no início, ele foge, né?
O curso de física você tem dois momentos de desistência. Ou no segundo semestre. Sério mesmo. Ou no quinto.
Ele já
no
sabe.
No quinto é quando vem física quântica. Porque assim, você tem que ser louco pra entender. Que é viagem mesmo.
Eu só sei.
Mas é legal.
Eu só sei de física que eu assisto no History Channel.
Oh, meu Deus. Por isso que o Brasil não vai pra frente.
Mas você viu que eu já
Por isso que o Brasil não
legais.
Vai pra frente.
Pô, que isso, cara? O cara menosprezando o History Channel. Aí, Mario Kempis.
Não, tô menosprezando o ensino brasileiro.
Rapaz. Não, mas na minha época, né, que na minha época era complicado. Hoje o acesso a esse tipo de...
É?
Sim, na minha época era mais
complicado. É porque eu não era nem nascido, né, nessa época e tal.
Não, com certeza não. Tu com essa cara de... Hoje ele tá com esse óculos Ray-Ban que ele entrou aqui, você viu? Parecendo o Martin Riggs lá do Máquina Mortífera.
Fala, mas
vamos zoar o Richard aqui enquanto a gente solta umas músicas aí, Mario Kempis.
Vamos lá.
E hoje a gente trouxe também aí, atendendo o pedido da nossa ouvinte. Eu não lembro o nome dela agora, mas ela deve estar ouvindo a gente.
Ah, semana passada, né?
Exatamente. Do Edwards, Mãos de Tesoura, vai entrar em algum momento. Eu não sei qual é o bloco que vai entrar, mas já tá ali separadinho, viu, ouvinte?
Oh, meu Deus,
e agora,
Johnny Depp.
A música é legal, cara.
É legal.
Mario Kempis, solta aí Outra coisa, o Rafael, felizmente o Rafael de Sá, ele não pôde comparecer, teve um imprevisto, ele não pôde vir, mas ele promete vir num próximo programa pra gente discutir outras teorias.
Né? Legal, legal.
Que não vai dar pra gente falar sobre tudo hoje, mas a gente vai mandando bala aí nos outros programas, ok?
Mas tamo aqui, a gente, né, nós três aqui damos conta.
Vamos nessa. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, inclusive o Dr. Who.
Eu curto!
Voltamos, vocês ouviram aí essa música da série Doctor Who, que eu acho que deve ser da 11ª temporada, se eu não me engano. Deixa eu ver aí, Mário Kempis, aqui a... Onde está aqui? Só tá como Doctor Who, né? É. Não, mas ela tem aqui o... Quer ver? Vou descobrir isso agora!
Enquanto Nestábulo...
aqui é programa ao vivo, a gente faz tudo na hora mesmo.
Enquanto Nestábulo tenta descobrir a temporada da música...
Décima primeira temporada.
Vai um comentário infame aqui. Bom que o Natal tá chegando, né? Porque você tá parecendo o Rodolfo, né, o Nestábulo? Com esse narizinho vermelho.
Exatamente, cara. Isso aqui foi uma espinha que deu errado.
Ah, tá. Eu pensei que era por
causa da gripe. Aliás, deu muito certo, né?
Tá engraçado.
Achou engraçado. Que era gripe, né? Não, é espinha mesmo. O Richard, super discreto. Por isso que eu gosto de contar com o Richard, porque ele é super discreto.
Tamo junto.
Aí, ó. É a 11ª temporada mesmo, tá? O tema ele chama I Am Doctor. I Am the Doctor. Certo? Muito legal essa música. A gente já tocou outras aberturas. A gente tocou o tema da abertura do Doctor Who aqui. Foi pra dar uma variada, né? E essa música aí, ela é muito legal.
Doutor quem?
Doctor Who.
Doutor quem?
Doutor Ken, exatamente.
Doutor Ken?
Ken.
Isso. Quem não sabe, Ken. Né? Doctor Who.
É o Doutor Ken.
Porque ele é Doutor Ken, né?
Doutor Ken, ninguém sabe quem é o Doutor Ken.
Mas você sabe por que ele se intitula Doutor?
Porque ele fez faculdade de medicina.
Não, tu tá de sacanagem, né, velho?
Eu achei que fosse, né?
Não, não é. Porque.
Porque ele fez doutorado,
não,
né?
Não, porque os senhores.
Ah, ele perguntou, eu respondi.
Não, porque os senhores do tempo eles sentem.
Oi, você agora vai assistir o Topa Tudo por Dinheiro em ritmo de Janeiro de Zando.
Hoje essa porra tá bagunçada, né?
O Mario Kips hoje já viu, né? Só tá nós três aqui no estúdio hoje, em ritmo de festa.
É doutor porque os senhores do tempo se intitulam com nome, entendeu? Então como o Dr. Who, ele é o último... dos senhores do tempo, e aí ele se intitula doutor, porque ele se dá a missão de curar o universo, entendeu? Por isso que ele sai viajando pelo espaço-tempo.
E tá conseguindo?
Muito.
Pessoal, vocês que estão ouvindo a gente aí, vocês que assistem o Doctor Who, me perdoem, eu ainda não assisti, desculpa, eu sou humano, tá? Eu não
Noob.
Tenho dois corações como o Doctor Who.
É, o Doutor
Noob,
Doctor
porra Who. Nenhuma, rapaz. Tu não vem com esse papo pra cima de mim, não. Noob é o outro aqui. Noob é o Hugo Veiga,
olha,
cara.
Olha, minha mãe tá em casa, tranquila, tomando café essa hora. Não a xingue, não.
Não, que isso é, rapaz, eu nunca que eu faria um negócio desse, que é isso. Mesmo porque a gente vai almoçar lá em breve.
É verdade, verdade.
Já tá suando frio aqui, só de imaginar isso.
Nada, já falei pra minha mãe. Mãe, prepara aí o cianureto. Pode
botar mais água. Vai
vir uma galera
cianureto. Aí. Ih, rapaz, isso aí já era. Hoje todo mundo já vem com o estômago forrado aí, com chumbo.
Nossa senhora.
Pois é, você que tá ouvindo a gente aí, e vocês acham, será que o Dr. Who tá tendo êxito na missão dele de curar o universo? Conversa com a gente aqui, manda seu e-mail aí pro programa energizando@gmail.com ou conversa com a gente aqui pela fanpage programa energizando facebook.com/programaenergizando. Gente,
tu tá de sacanagem que tu erra
é tanta o coisa pra programa. Decorar, bicho, aqui ó, Rádio Federal tudo junto é o Skype, ok? E o Twitter é Rádio_Federal.
Do Facebook, jeito que você gosta.
Da rádio é facebook.com/rádio federal. É isso aí, do jeito que todo mundo curte. Você pode conversar aqui com a gente, mandar.
Curte a fanpage da rádio,
curte a fanpage do Energizando.
Compartilha com os amigos, com a família.
Da rádio,
com os peguete, com todo mundo.
Né? Manda sua sugestão. Sim. A gente já tá recebendo algumas sugestões aí. Agora a gente vai ter o recesso aí no final do ano, ok? E vamos ter alguns programas reprise.
Falando nisso, a gente vai ter a.
Dia 14 será o último programa do ano.
Ah, é?
Sim, estamos com umas coisas bem legais programadas aí.
E a gente, e nós não vamos ter a maratona, não? De 12 horas de Energizando.
A Priscila é louca, cara. Eu aguento fazer maratona de 12 horas seguidas de Energizando. Olha isso, Mario Camps. Olha a ideia que o povo tá mandando pra cá.
12 horas de Energizando.
Sem falar que os executivos da rádio nunca deixariam.
As regras são feitas para serem quebradas.
Os executivos da rádio, eles estão ouvindo a gente agora.
Mas no caso do nosso diretor, nosso Idovani, basta Idovani. Apenas que nós coloquemos alguma coisa sobre o Dragon Ball Z.
Ah, é?
Ele vai topar.
Ele topa, né?
Topa.
Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. A gente, mas depois a gente fala sobre os próximos programas que vem até o final do ano. A gente ainda tem mais 3 edições aí até o final do ano.
Eu certo? Falo que o próximo tá interessante, hein?
O
próximo.
Eu achei legal, hein, cara?
Deu uma olhada ontem na pauta.
Viu?
Tá bem.
Legal ali.
Interessante, é, interessante.
Foi sugestão tua também ali,
foi,
hein?
Foi.
Tá, aí depois tá massa, a gente tá mata massa. O mistério, né? Vamos deixar o povo aí no mistério aí. A gente já tá aqui com o ouvinte participando. A gente tá aqui com o Josué Castro Alves, de São Paulo. Esse aí, nome de escritor, hein? Josué, ele perguntou o seguinte: onde assisto o episódio especial do Dr. Who aqui na capital?
Meu Deus, calma aí.
Não, já...
Tem aí?
Já deixei aqui engatilhado já. Ah, cadê? Aqui, ó.
Você, por isso que você é o maestro.
Pera aí, aqui, ó. Ô, José, em São Paulo, tem aqui no Shopping Marketplace, no Shopping Metrô Tatuapé, no Shopping Pátio Paulista, Shopping Metrô Tucuruvi e o Shopping Central Plaza. Eu não sei de que região... Bom, é a capital... Então acho que é isso aí mesmo, tá? Tem outras localidades também, tipo Campinas e tal, mas... Tá, beleza? Depois a gente solta aqui a lista. Vamos pegar essa lista aqui e vamos soltar, né?
É bom mesmo.
O pessoal aí de São Paulo que tá ouvindo a gente, daqui a pouco a gente solta essa lista aí pra vocês conferirem.
Foi tá? Engraçado uma coisa ontem, porque ontem o Google colocou, né, na página principal um joguinho do Dr. Who, né?
Eu Doctor vi! Who.
E
sim,
aí, sim. É... E aí eu...
Tu jogou, né?
Joguei, com certeza.
Eu só fui descobrir agora que o Mario Kenson
sério?
Falou, foi?
Aí eu tava vindo no metrô, aí entrou 4 adolescentes, né? Aí sentaram no chão do metrô, aí eles comentaram, nossa, vocês viram que tava lá na página do Google? Aí o outro, não vi! Aí ele, é um joguinho do Dr. Who!
A performance do Richard, né? Fazendo as vozes, que é pro pessoal entender, de casa entender, tá certo. Esse joguinho tá fazendo o maior sucesso, né, cara? O pessoal tá gostando, né?
Não sei se tá hoje,
ainda tá. A gente tava aqui, o Mario Kempis tava jogando ali, no, pra me mostrar ali. Ele tava me mostrando.
É legal que, como no seriado, como ele morre, ele volta com outro... Com outra roupagem, né? Com outro corpo.
Explica isso, cara. Como é que é isso? Ele não é a Fênix, né?
Não... Na verdade, é tudo
ele de... Ele volta como a Jean Grey, assim.
Mas, né, também. Só um adendo rapidinho antes do nosso professor falar.
Diga.
O joguinho do Google, você vai procurar a palavra Google.
Exato.
E só você tem 11 oportunidades, já que são 12 Doctor's Rules, não é?
É, o 12 vai vir agora, né?
O 12 virá agora. É muito bacana. Vale a pena dar uma conferida.
É, legal. Legal mesmo. Legal. Não, e é interessante que quando você morre... Você escolhe um dos 11, né? Porque o 12 só vai ser divulgado no especial de Natal, agora em dezembro. Então ainda são 11, é.
Já escolheram, tudo certinho.
Já. E aí são 11, e aí quando você morre, você não volta com o mesmo. Você volta com outro, um dos 11, um dos outros 10, né? É bem interessante mesmo.
Poxa, que legal,
legal,
cara.
Legal.
Agora qual a explicação temática. Que tem pra isso?
Não, a explicação é porque, afinal de contas, ele é um senhor do tempo, né?
É bem legal. Gostei.
Entendeu?
Mas... Qual a explicação pra
ele? Não, a explicação começou com o primeiro Dr. Who. Ele, lá na década de 60, ele começou a ter problema de saúde, porque ele já era idoso, né? O primeiro Dr. Who.
Sim.
E aí ele começou a ter problema de saúde, e só que era no auge da série. E aí os editores, os roteiristas inventaram aí essa história de... Porque eles tinham que trocar o ator. E eles inventaram essa história de... Que o Dr. Who, como ele é um dos senhores do tempo, ele não morre. Ele apenas troca de corpo. E aí a troca é bem interessante mesmo. Foi um jeito que eles tiveram de manter. Né,
eu achei muito interessante.
É, de manter a sequência mudando de doutor. Só que aí virou uma. Virou. virou uma rotina, né? Você trocar. Inclusive agora, nós temos o último agora.
Vai igual a gente tem de trocar de roupa aí, a gente acorda de manhã, vai vestir a roupa aí pro trabalho.
Eles vão trocar
e
agora.
O Doctor Who, ele troca de roupa também, de corpo, pra salvar o universo.
Sim, eles vão trocar agora no... Vai ter um especial de Natal. Agora, no Natal, lógico.
Então, acabou. Jura? O Richard tá perspicaz hoje, né, cara?
E aí? Você
tá certeiro feito a flecha do arqueiro verde.
Mário Kempis, tu tá hoje com o dedo nervoso, hein?
Mário Kempis, cadê o áudio que eu trouxe? Eu trouxe um monte de áudio de grito, de efeito sonoro bacana. A gente tem que soltar aí, cara, uns gritos aí. Depois
eu tenho um CD em casa legal de efeitos de filme de terror. Então tem aquele lobisomem no fundo.
Que legal, legal, cara. Vamos trazer pra gente colocar aqui. Legal, cara.
Mas aí voltando, e aí... o Dr. Who vai mudar agora. Então, assim, virou uma rotina, né? Eles não deixarem muito tempo o ator fazendo o Dr.
Geralmente
Who.
O cara fica o quê? Uma temporada?
Uma, duas.
Ah, é? Alguém já ficou uma?
Não,
outro
teve
duas?
Um aqui, agora eu não lembro quem que ficou sete. Sete anos, ele ficou sete anos como Dr.
É mesmo?
Eu acho que foi um dos primeiros lá na década de 60. Agora eu não lembro. Não lembro muito bem qual foi.
Mas por que será que os caras, os produtores da série inventaram isso aí? Tipo, é pra dar uma... Mas pra que é? Tipo, é um...
Não, o primeiro foi...
Pra dar uma dinamizada,
não,
pra coisa,
você
troca o ator.
Não, o primeiro foi porque ele tava com problema de saúde, né?
Aí eles resolveram transformar isso numa... O quê? Numa... Resolveram transformar numa rotina, assim,
uma
né?
Rotina.
Tipo, vamos mudar de tempo em tempo, mudar. Igual o James Bond, por exemplo, que muda também.
Verdade.
Acaba mudando. Eu acho legal.
Eu também
os
acho.
Caras é que devem ficar infelizes, né?
Exato.
Porque não vão mais ganhar dinheiro.
Eu também acho porque é interessante e dá uma oxigenada no personagem, né? Então, assim, você tem 11 doutores, 11 pessoas representando, 11 pessoas diferentes, entendeu? Com visões diferentes do personagem, eu acho que...
Ah, legal. Dá uma...
Eu acho interessante, assim. É igual as acompanhantes, né? As acompanhantes do doutor também vão tocando.
Por favor, né?
Não, calma aí.
Cuidado com o que você fala aí. Olha isso.
Acompanhantes, galera, as que acompanhantes... eu falo tem algumas atrizes, né? Mas não necessariamente são mulheres. Tem homens também que viajam com o doutor. No decorrer aí desses 50 anos, né, tiveram dezenas aí, que viajam com o doutor pro espaço, pro viajam no tempo, vão pro futuro, pro passado, entendeu? Não pensem pro lado errado da palavra acompanhantes, por favor.
Por favor, né? Ok, cara. A gente tem que falar também sobre... Sabe o que, cara? Aqui, a gente tava conversando com o Mário Kempis aqui um pouco mais cedo, antes de você... chegar, e a gente tava vendo aqui tem umas salas que vão exibir esse filme aí em 3D, né?
Eu achei
bacana. E tem aqui também...
que em Brasília também vai ter.
Mário Kempis, eu acho que eu não peguei eu não peguei o link certo aqui, cara. Dos 10 episódios, dos 10 melhores episódios do Doctor Who. Ele... aqui, ó. Esse daí, ele colocou...
Pelo site, pela página do jornal britânico The Guardian.
The Guardian.
Listaram aí as 10 melhores histórias do Doctor Who. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Só dá um Google lá, top 10 Doctor Who Guardian.
Eu coloquei aqui, mas foi para outro lugar. Depois a gente vai soltar aí, vamos falar sobre algum desses episódios. Mas antes... Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta aqui de... ouvinte, tá aqui ó, deixa eu não vou ler na ordem não, porque alguns aqui não, a gente tá falando de Fernando, não tem aqui, eu peguei e copiei, mas não tem nenhuma aqui ainda de Dr. Who, foi só o do Josué mesmo. Deixa eu ver, a Ana Antunes, lá do Piauí, ela diz o seguinte: quero mais programas voltados para a mulherada, vocês estão muito clube do bolinha. Poxa, Ana.
Uai, sem problema.
Ana, isso não é verdade. Isso não é verdade, Ana. A gente tem aí ouvinte, temos ouvintes mulheres aí, a Priscila de Paula Rocha, que escuta a gente, ela gosta pra caramba aí do programa, né?
Priscila, Amanda.
Mas tudo bem, Ana, a gente tem alguns que são críticas aqui, eu vou ler, tá?
Pode tá de sacanagem, assim, crítica? Quem tá criticando aqui?
Criticando, mas vamos de Jack Stripador, vamos por partes, né? Primeiro vamos ler alguns aqui. Esse foi o da Ana Antunes, lá do Piauí. Ana, Beleza, ó, a gente, vamos aceitar a tua sugestão aí, né?
Verdade,
nós vamos
verdade.
Pensar, ó, o próximo programa também vai ter, a gente vai ter que, provavelmente, tem que conversar com a Graziela Moraes aí do Momento Eva pra ver se ela vem mesmo.
Ah, ela vai vir no próximo?
É, provavelmente. Ela disse legal. Que vai vencer a timidez, não é isso, Mariquinhos?
Estará aqui, ela
vira
comentou
aqui.
Conosco nos bastidores que não se sente uma nerd. Eu falei que não tem problema, a casa é nossa.
Nós
aqui e é nerd sim.
Exato.
Não tem problema, exatamente. Só chegar que a porta está escancarada.
Exatamente, exatamente.
Então, aliás,
nós teremos alguns parabéns. Programas aí.
Não. A ela, viu? Sucesso de audiência, programas dos primeiros aí.
Oh, legal.
Amanhã eu gostei dos dois. Novembro Azul. Vai ter um
novembro
médico
azul.
Aqui, muito bacana.
Parabéns, ah, vai ter, ela me falou que vai ter um urologista, né?
E ela tá ouvindo a gente, tenho certeza.
Tá ouvindo.
Graziela, a porta tá aberta.
Grazi venha. Tá aí, Grazi.
Grazi, tu tá ouvindo a gente? Vai fazer teu TCC, mulher.
Ah, é? Olha isso, em vez de fazer o TCC, tá participando do Nerdizando, tá ouvindo o Nerdizando, tá fazendo lá o Momento Eva, e o TCC vai ficando de lado.
Não, mas assim, qual é a crítica, qual é o nome da...
A Ana Antunes.
Ana, mas vou te adiantar que semana que vem, além da presença da Graziella, terá uma outra presença feminina aqui. Né?
Teremos a bióloga Carolina Bernard, que já esteve falando sobre quadrinhos e educação aqui.
É.
Tá? Ela vai vir falar, mas não vamos falar sobre o que vai
não,
ser ainda.
Não. Só estamos soltando que terá presença feminina aqui no próximo programa. Então, para... Por favor, de mandar crítica.
Nós estamos.
Eu não aceito crítica. Tô brincando. Não. Podem mandar.
O risco da máquina.
Tô brincando. Podem mandar, porque vocês mandando as críticas é a melhor forma de nós evoluirmos o programa.
Sim, claro,
melhorarmos,
claro.
Porque afinal isso daqui é pra vocês.
Nós estamos trabalhando nisso aí, viu, Ana? Não se preocupe que a gente. Mas cadê a mulherada nerd também, né?
Cadê?
Que
cadê?
Não participa. Cadê?
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 Cadê? Apareça.
Só um adendo, nós poderíamos fazer. Vocês viram a foto da Mulher Maravilha que saiu essa semana? A possível Mulher Maravilha para aquela bagunça que vai ser Super-Homem, Batman e...
Não,
sim. Tem uma foto, uma gatíssima. Agora eu não lembro o nome da...
É a Lady Sif que faz a Lady Sif no Thor.
Já que ela quer uma pauta feminina, vamos procurar super-heroínas, ué. A gente faz uma
homenagem. Ah, é? Ela vai sair, então, dos filmes da Marvel e vai ganhar o próprio...
Não.
Ela foi sugerida para ser a Mulher Maravilha.
Talvez a participação.
A vestido e tal. Ela é show, cara.
Fantástico. E que vestido.
Ela é show de bola.
Podemos buscar as nossas heroínas para homenagear nossas.
É, vamos fazer um programa.
Nós estamos
divulgado as heroínas.
Tem um programa. Sim. Não, ó, Ana, é o seguinte, não se preocupe, já está dentro aqui da mesma. Antes de você pedir, a gente já estava trabalhando aqui para fazer uma coisa mais voltada para vocês mesmo. Não se preocupe, já tem alguns programas aí na pauta. Só precisa decidir com a produtora aí do Energizando a agenda certinho, mas vai rolar, tá? Continua ligado na gente aí. É, Mário Kepps, vamos de música? O que a gente tem pra ouvir aí agora?
Na sequência, vamos atender aquela nossa ouvinte que pediu o tema do Eduardo.
Eduardo, Mãos de Tesoura, deixa... Qual foi a
parte? Johnny Depp!
Cadê o nome da menina que pediu aqui? Foi a Michele, aqui de Águas Claras. Aí, Michele, vai, segue pra você aí. O tema do Edward Mãos de Tesoura. E a gente volta daqui a pouquinho pra gente começar a falar sobre as nossas teorias científicas quânticas. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Vocês ouviram aí o tema do Edward's Mãos de Tesoura, né? Com o Johnny Depp.
E mais uma do Doctor Who,
que esse aí é o tema da abertura mesmo, né? Ó, o Plínio Perru, do Falando Nisso, que passa aqui na Rádio Federal toda quinta-feira às 20 horas. Nosso comediante aqui de plantão, ele disse o seguinte: nossa, por que troca de Doctor Who, né? De tempo em tempo. Ele falou que é porque quando o ator começa a bancar estrelinha, os produtores trocam. Olha que simples, é verdade. É verdade, gente. Vocês já viram aí em alguma série de TV? Você vê que tem uns caras que começam a botar as asinhas de fora, os produtores vão lá e puk, corta as asinhas dos caras, das atrizes, e rola muito isso. É porque a boa parte das vezes a gente não fica sabendo, mas isso rola muito.
É aqui, ó, falando sobre
isso. Eu acho que faz sentido, sim.
É, falando sobre isso, eu achei aqui nas minhas anotações, ó. É, explicando melhor. Ó, quando o ator protagonizava o primeiro doutor, William Hartnell, começou a ter problema de saúde em 1966, os produtores da série pensaram em uma forma de continuar o programa. Eles inventaram que o doutor poderia se regenerar antes de morrer e mudar de rosto. Entendeu? Então, é por causa disso, foi realmente por causa de um problema de saúde, porque eles não queriam parar a série, né? A série era uma das, sim, na época...
Tremenda mais... sacada, inclusive, exato, viu? Porque quando você vê aí, por exemplo, você vê algumas séries aí que o ator principal, ele fala, não quero mais fazer isso aí, eu vou sair. É, ó, você aí... vê, por exemplo, Lex Luthor, né? Que a gente tava falando aqui, não é? Smallville. O cara que faz o Lex Luthor, esqueci o nome dele, é o Michael Rosenbaum, não é isso?
Michael
é,
Rosenbaum.
Aí o cara fala, beleza, cansei de fazer isso aqui e vou sair fora. E aí? O personagem do cara já tá estabelecido. Você vai colocar outro cara, raspar a cabeça de outro
tá
cara e
botar lá? Tá enraizado, né?
Exatamente. Como é que você troca o cara? A gente escolhe uma vez e falou que ia sair também. Como é que você vai fazer? Vai colocar outra atriz? Às vezes acontece isso, já vi série que coloca, mas dá uma caída no negócio. Dá.
Não, no filme mesmo, A Múmia, aconteceu isso, né?
Então,
ela não quis fazer, ela fez os dois primeiros, não quis fazer o terceiro, aí botaram uma outra atriz do mesmo jeito, com o mesmo nome e tudo, mas não é a mesma coisa.
Fica esquisito, cara. Mas no caso do Dr. Who, acho que funcionou, né?
Funcionou.
O pessoal já fica esperando, sim, quem vai ser o próximo. Sim, cria uma expectativa, exato, bacana em cima, exato, do negócio, né?
É, aí outra coisa aqui, ó. Por exemplo, o doutor que ficou mais tempo no papel foi o Tom Baker, né? Caracterizado por sua excentricidade e pelo cachecol colorido. Ficou 7 anos no papel e protagonizou 41 episódios diferentes. Então, assim, os doutores não ficam muito tempo, né? Então, eu acho que os novos, eles já entram no papel sabendo que é um papel freelancer, né?
É, eu acho... Sim, é. O cara sabe, é uma graninha que eu vou ali fazer uma caderneta de poupança.
Que nada. E assim, eu acho, não falando como nerd, mas eu acho que até alguns atores é uma honra.
Ah, sim, tu faz parte da história daquela série.
Exatamente,
ali,
uma série de 50 anos, que a fã número 1 é nada mais, nada menos do que a Rainha Elizabeth. Sério mesmo, teve alguns anos atrás um coquetel no palácio.
E ela chamou todos os doutores.
Sim.
Doctors, pelo, please.
Entendeu? Então, assim, e você participar e você fazer parte dessa história, cara, eu acho que é uma honra, assim. 50 anos daqui, daqui 100 anos, quando nós estivermos aqui falando sobre isso e nossa, né, nossos androides que nós vamos transferir a nossa consciência, né, para nós vivermos para sempre, nós estaremos aqui falando de 100 estaremos aqui falando de 100 anos do Dr. Who e a gente vai falar
Dr. Who.
É uma honra participar desse papel.
Concordo. E eu tava reparando, sabe o quê? Eu acabei de postar uma foto aqui do Dr. Who. É só vocês darem uma olhada aí na fanpage. Os caras, eles estão posando pra foto igual a gente posa pra foto aqui no Nerdizando. Estão copiando a gente, você viu?
É.
Aqui, ó. Sabe que eu tô de sacanagem? Aqui. Pera aí, rapaz. Aí. Acabei de postar. Não sei porque que a internet tá meio... Aqui, ó. Igualzinho aí.
Puxa, doutores, vocês poderiam ser mais assim, original, hein?
Ó. Os caras assim, fazendo aquelas poses e tal. O pessoal fica falando, porque você tira aquelas... Vocês estão imitando o Dr. Who. Não, cara. Eles é que estão imitando a gente.
Verdade.
Aí.
Até os Changemans imitavam a gente quando eles faziam aquela pose.
Exatamente. Exatamente, né? E a gente tá falando de viagem no tempo. Por que os Changemans não puderam viajar pra cá, ver como a gente tira as nossas fotos, voltar e fazer a mesma coisa?
Na verdade, cara, isso é possível, né? Nós que viajamos ensinamos pra eles, né?
Exatamente. Entendeu? Nós voltamos antes, sim, mostrando, depois eles pegaram e usaram isso contra nós. Agora já tá dando um nó na cabeça, né? Só se for na sua, né? Porque na minha eu tô entendendo perfeitamente o que está acontecendo. Como é que o Dr. Who viaja no tempo?
Nós voltamos e falou, é assim, bitches.
É o quê?
Bitches.
Bitches?
É.
Como assim, cara?
Olha lá, o Mário que entendeu.
Olha o horário do programa. Muita
calma nessa. Ah, isso aí! Tá, achando que era outra coisa. Tá bom, bitches.
Então,
Tu tá xingando os change, meu Deus? Ai, 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 cara. Aí, o professor Douglas. Como é que o Dr. Who viaja no tempo, professor Douglas?
É, nada mais, nada menos, ele tem o velho e bom TARDIS, né? Que é a cabine de telefone dele,
policial. É aquela cabine mesmo, que é a máquina?
Eu achei, exatamente,
que fosse aquele aparelhinho na mão dele.
Não, aquele aparelho é um aparelho, né, que
um ele... Um barbeador elétrico. Não,
que ele usa pra mil utilidades, né? Abrir... fechadura, entre outras coisas. Não, o TARDIS nada mais é do que a nave mesmo dos viajantes do tempo, e dos senhores do tempo, e como ela é uma... É, por isso que ela é maior por dentro, né? Por que que ela é uma cabine telefônica? Porque aonde ela chega, ela tem o... ela tem a programação dela se moldar pra ficar disfarçada. Entendeu?
Não? Sim, não, entendi, mas ela... entendeu? Por exemplo, mas tudo...
Ela tem um sistema chamado camaleão. Então, por exemplo, pro tempo que ela vai e se molda pra aquele tempo.
Então, por exemplo, se ela vier pra cá agora, pra Brasília, ela vai se disfarçar do orelhão.
Que... tipo isso, que não existe mais, né?
Um orelhão, né?
É, mas só que o TARDIS, ele tem um defeito nessa parte camaleão. Por isso que ele sempre é a cabine telefônica, inclusive que é a cabine telefônica policial, né? Que existia, sim, na Inglaterra em 1960. 1963 foi quando começou o Doctor Who.
Sim.
Por quê? Porque ela é quebrada. Ela não tem... E o
está fora
doutor,
de uso.
Exatamente, o doutor não consegue consertar essa parte. Por isso que ela sempre...
o cara salva o universo, não, porque, não consegue.
Não, ele não consegue, por isso que ela sempre bem, vai, né, ser a cabine
ele
telefônica.
Ele é doutor, azul. Ele não é mecânico.
Exato. Por isso que ela sempre vai ter. Mas e no decorrer da série ele consegue consertar a parte dela ficar invisível, né? Então, assim, nos...
que é bastante útil.
Exatamente. Nos primeiros programas ela não fica invisível, mas no decorrer da série ela já fica invisível e tal. Então, assim, é a máquina do tempo. Nada mais do que uma nave dos Senhores do Tempo. E ela viaja entre o espaço-tempo, né? Olha, nós temos exemplos aí nos filmes. Star Trek, Star Wars. Não de viagem no tempo, mas do princípio é o mesmo. Por exemplo, a dobra estelar.
Sim, é isso que eu ia te falar, ô Richard. Vamos falar sobre o princípio da viagem no tempo, cara. A gente tá aqui, a Priscila de Paula Rocha, ela tá mencionando aqui dois filmes. É, que um a gente vai até soltar aqui umas imagens também, que é o do De Volta para o Futuro. Sim. Que eu acho que, na minha opinião, é um dos melhores filmes de viagem no tempo que tem. E o outro é A Máquina do Tempo. Esse da Máquina do Tempo eu já assisti, eu não curti. Se for o que eu tô pensando, que foi mais o último aí, eu não curti muito não, viu, Priscila?
Aquele que a esposa dele morre, aí ele cria a máquina do tempo.
Eu acho que é esse aí.
Sabe, você não gostou não? Eu gostei.
Ela disse o seguinte, Mário Kempis, coloca aqui o Skype, a tela do Skype, por favor. É, a Priscila, ela disse o seguinte: bom dia, energizados. Então, tantos filmes falando sobre viagem no tempo, dois em especial, De Volta para o Futuro, que diz ser possível sim mudar o passado, e o outro, A Máquina do Tempo, que mostra que não seria possível alterar o passado. Minha pergunta, qual seria a teoria mais próxima à realidade? Boa pergunta. Boa pergunta, Priscila.
É, essa...
O McFly volta no tempo... e ele, sem querer, ele pega e muda. Tipo, e muda a história dele, o que compromete a existência dele, não é
sim,
isso?
Sim, Einstein tem uma... ele falava que o universo nada mais é do que uma grande bolha, né? Que sempre tá se expandindo. Só que aí, o tempo, ele não é contínuo. Entendeu? Ele é todo misturado. Então, assim, por isso que você tem... você pode viajar... para as datas, para o passado, para o futuro, porque ele não é contínuo. Agora, a parte mesmo de você poder mudar o passado, você pode mudar o passado, você pode voltar e mudar o passado. Só que ele vai refletir no futuro. Por exemplo, é a mesma coisa, e aí você vai criar ondas no espaço-tempo, que elas vão refletir no futuro. Então, por exemplo, é quase praticamente a teoria do caos. Entendeu? Simples, de um lado do mundo, uma borboleta bate as asas e ela ajuda a criar um tufão do outro lado do mundo. Então, assim, teoria do caos, você volta, sim, você pode voltar e mudar o passado, só que ele vai refletir lá no futuro.
Sim, eu vi, por exemplo, eu vi no Dragon Ball uma vez que sim, cara, mas olha isso, porque eu não entendo, ó, veja bem, o Trunks voltou no passado, certo?
Uhum.
E aí, o que ele fez? Ele pegou... criou toda aquela... que parece um pouco com De Volta para o Futuro isso. Ele criou toda aquela nova situação, porque
exato,
nunca tinha voltado. O que ele fez? O futuro dele não foi alterado. Ele criou foi uma outra linha de tempo paralela,
sim,
aonde a coisa aconteceu de uma forma diferente. Eu achei isso interessante também.
Sim,
o que não acontece... Por exemplo, o que me faz agora, me leva a esta pergunta para o professor Douglas...
Diga, colocar uma pimentinha no
pimenta,
assunto.
A pimenta,
adoro pimenta.
Coisa.
No Lost.
Ah, no Lost.
Nós temos aquela chave embaixo, que eles, é uma espécie de catraca giratória, onde eles conseguiam ir e voltar no tempo. foi uma viagem muito grande do J.J. Abrams, mas verdade. Depois que a gente descobre que aquela espécie de válvula era para modificar o tempo, para eles tentarem não fazer o acidente acontecer. Aí depois ele se perdeu.
É um vórtex, né?
O Hugo Veiga, ele tá aqui ouvindo a gente também, e ele disse que em Star Trek tem viagem no tempo, sim. E eu lembro também o episódio que ele falou.
Ah, é verdade, do filme, né? Que eles voltam pra salvar as baleias.
Exatamente,
verdade.
Muito legal aquilo.
Verdade.
Eles voltaram
não,
várias vezes,
não,
né?
Star Trek, quando... não,
pô,
sim.
O primeiro Star Trek dessa nova, né,
dessa nova
franquia,
sim.
Agora ele volta no tempo. O Spock tá aqui, no, o Spock antigão. Não, sim, Leonardo Nimoy.
Mas assim, a questão que eu falei viagem no tempo é porque eles não usam a dobra estelar pra viajar no tempo, entendeu? Mas sim, eles voltam no tempo.
Sim.
Porque a dobra estelar, ela praticamente... Porque assim, Einstein dizia que quando você atinge a velocidade da luz, né, que geralmente você volta alguns segundos, não que você fica mais rápido. Do que o seu exterior. Mas que você fica mais lento do que o seu exterior. Então, sim, você viaja no tempo. Os astronautas, quando eles vão pro espaço, eles viajam no tempo. Entendeu? Eles viajam, eles voltam alguns segundos. Ou eles vão alguns segundos pro futuro.
Sim.
Então, assim, a dobra estelar, ela nada mais é, porque o nome ela já fala. É uma dobra estelar. Como viajar no tempo, por exemplo, viajar no espaço, grandes distâncias, sem você ter que ficar em criogenia 30, 50, 100 anos. Que aí é a explicação do Star Trek, a dobra estelar. O que, que ela faz? Ela nada mais faz do que ela dobrar o universo. Então, por exemplo, é a mesma coisa de eu pegar uma folha de papel. Eu quero ir de um canto a outro. O que, que eu faço? Eu dobro
você
o universo...
Até uma ponta colar na outra.
Exatamente. Isso. Que isso é muito bem explicado no filme O Enigma do Horizonte.
O Enigma do Horizonte.
Exatamente. Entendeu? Então, isso é real. É o que é a dobra estelar. Entendeu? É como se ele criasse um vórtex.
Um atalho.
Exatamente. É como se ele criasse um vórtex, entrasse e fosse pro outro lado do universo.
Junta as duas extremidades do papel e faz um furo ali, aquele caminho ali é o...
Exatamente. É igual, por exemplo, o TARDIS do Dr. Who. Como Einstein falava que o universo ele é uma bolha, o TARDIS nada mais é do que apenas um caminho. Ele é uma bolha pequena dentro da bolha grande e ele cria um caminho para onde ele cair. Ele faz uma conexão, sim, entre a bolha pequena e a bolha grande e ele vai para onde ele quer ir. Por isso,
agora,
que ele volta no tempo.
Antes que eu esqueça, antes da gente falar isso, eu tava falando sobre essa parte do Marty McFly. E quando ele criou... A gente está falando do Trunks, que criou uma linha alternativa de tempo. E a gente vê que no... Eu parei para pensar sobre isso esses dias. Eu falei, a gente vai fazer um programa sobre isso. Aí eu pensei, poxa, o Trunks fez isso. Mas será que o Marty McFly voltou pro tempo certo dele? Porque quando ele voltou, o futuro estava alterado. Será que aquele era o futuro dele mesmo? Ou era justo... Porque a gente vê que o Doc Brown explica para ele. Quando o Biff pegou o almanac de esportes,
verdade,
e voltou para 1955, ele criou uma linha de tempo paralela. Quando eles voltaram de 2015 para 1985, eles voltaram para aquela linha nova de tempo. Não sei se isso é possível.
Porque é como...
Se é uma linha de tempo nova, eles não deveriam ter voltado pra antiga, sei lá.
Não, é a mesma coisa do... Isso aí é a mesma coisa do complexo do avô.
Ai, papai, eu tô tendo um troço na minha cabeça.
É a mesma coisa do complexo do avô. Tem coisas que não vão... Que... É por isso que ela se chama da teoria da relatividade, né? Porque ela nunca vai ser explicada. Vai, mas não agora, não,
que
é sério.
Que é bem conveniente,
é porque,
né?
É porque, não sei... Não sei, daqui 20, 30 anos nós podemos criar e conseguir criar uma máquina do tempo, conseguir manipular um buraco negro e descobrir que ele nada mais é do que um buraco de minhoca e... Não, mas é sério.
Buraco de minhoca é o Mario Kips rindo feito criança que roubou o doce. É um buraco de minhoca.
É, entendeu? E aí que, por exemplo, que ele nada mais é do que um buraco para outra realidade.
Isso, explica pra ele que ali o Mario Kips já tá maldando a coisa.
Buraco, então, assim, nós tem também a teoria de outras realidades, de outras terras, de outros universos, entendeu? Que tem uma terra, que tem tudo. Então, assim, o complexo do avô, ele fala assim, pô, se eu voltar no tempo e matar o meu avô, se eu mato meu avô, meu avô não tem meu pai.
E o seu pai, e o seu pai vai não fazer me tem. Você.
Isso. Beleza. Como eu consigo voltar, então?
Exatamente.
Então, se eu não vou existir, eu não consigo voltar no tempo. Ok?
Um detalhe que eu vi sobre isso que você falou é que eu vi de novo, eu sei que você vai me sacanear, mas eu vi isso no History Channel.
Não,
tá?
O History Channel tem programas maravilhosos.
O cara disse que, assim, que é impossível o cara fazer. Ele contou essa. Ele relatou essa teoria que você falou. E ele disse que é impossível também porque o universo daria um jeito de impedir você.
O universo. Não, isso também é uma das teorias.
Como assim? Como assim, caras do Energizando?
Muito simples. McFly voltou.
Exato.
E, sem querer, ele não fez com que o pai dele fosse atropelado, né?
E a mãe se apaixonasse
por ele. O universo daria algum jeito de fazer com que os dois se reencontrassem em algum momento e começassem dali.
É porque, como a linha do espaço-tempo ela não é contínua, eu considero ela, por exemplo, como água. Você joga água no chão, ela vai seguindo o caminho dela, não reto, mas ela vai seguir o caminho...
Mais baixo.
Exatamente, até chegar onde ela quer. Então, assim, a realidade, eu entendo que quando o cara faz isso, ele sai da realidade. Ele deixa de existir na realidade. Ele tá na realidade, mas ele não existe dentro da realidade. Entenderam? Consegui...
Professor Douglas, não, explique não, para leigos.
Não, mas é sério, por quê? Se o cara volta no tempo, eu considero ele já como um corpo estranho. A realidade já entende que ele é um corpo estranho. Ele não tem que estar ali.
Como se fosse um vírus.
Exatamente.
E a realidade vai o quê? Vai criar uns anticorpos para eliminar ele do exato. Tipo, volte para o seu exato. Tempo.
Não, ou então.
Pô, que legal elimina. Isso, cara.
Eu acredito. Né? Não,
isso
não
é uma tem. Coisa que você.
Exatamente.
Você formulou. Assim,
que
é uma teoria Douglas.
Não, é só.
Gostou do nome? Pode usar,
boa,
cara. Pode usar, beleza. Pode usar.
Não vou pagar direitos autorais.
Teoria Douglas. Não, tudo bem, te dei de presente.
Entendeu? Então, assim, eu acho que você para de fazer parte daquela realidade. Afinal, você não faz parte daquela realidade daquele tempo. Você não faz parte.
É, exatamente.
Exato. Concordo. Entendeu? Então, assim, é como se você fosse um corpo estranho dentro de um sistema. E eu também acredito que a realidade vai dar um jeito de te expulsar, vai dar um jeito de não sei, de fazer você parar de mexer com o espaço-tempo. Eu acredito. Então, assim, eu acho que o complexo do avô poderia dar certo? Poderia, mas eu acho que a realidade realmente daria um jeito de...
Eu gosto de todas essas teorias.
De parar isso daí.
É, eu gosto de todas essas teorias, eu acho todas muito interessantes. Eu tô publicando aqui umas fotos do game do De Volta para o Futuro.
Ah, legal.
Ficou muito legal esse jogo, cara. Na minha opinião, De Volta para o Futuro é um dos melhores.
É?
Tem até uma imagem que eu publiquei aí na fanpage, que é o Dr. Who encontrando o Marty McFly.
Ah, só.
Muito legal, né? Então é isso. Por exemplo, outra... A gente tem que entrar com música daqui a pouquinho, mas vamos só começar a falar aqui sobre uma outra que eu gosto bastante, uma série de TV que chama Contratempos.
Nossa Senhora. Contratempos tem até um negócio...
Muito legal aquela série,
tem
cara.
Tem até um negócio interessante. Contratempos é uma série da década de 80 e foi essa série que me levou a ser físico.
É mesmo, cara? Poxa, que legal, legal.
Scott Bakula.
Sim.
Um abraço.
E o Jim
Stockwell. Exatamente.
Que era o parceiro dele.
Galera, quem nunca viu Contratempos, assista.
Putz, eu tenho o DVD da primeira temporada, depois eu não vi mais.
Acho que, se não me engano, o nome em inglês é Quantum Loop.
Quantum Leap,
né?
É.
Muito boa. Contratempos conta a história de a viagem no tempo. Só que ele não viaja.
O Dr. Sam Beckett.
Exatamente. Ele não viaja o corpo. Ele só viaja. A essência, a mente.
A aura do cara, exatamente. Ele troca de corpo. A gente já falou sobre Contratempos aqui, mas foi rapidinho. O cara, ele volta no tempo e ele troca de lugar com alguma pessoa no passado.
No passado.
E só pode ser dentro do período de vida dele. Isso é que eu não entendi muito bem. Por que que tem que ser dentro do período de vida? Por exemplo, se o Dr. Beckett nasceu em 1960, ele não pode voltar antes de 1960. Ele só pode ir até
limitações 1960. Da máquina. Porque ela quebra, né?
Ah, era isso? Mas porque ele já voltou.
Da máquina.
Ele já voltou bem antes de 1960. Yeah. Tipo, na época da Guerra Civil lá, ele já voltou.
Limitações da máquina mesmo. Tanto que ele não consegue voltar pra casa. Ele nunca volta pra casa.
Uma coisa que eu acho muito interessante nessa série, sabe, que é que ele troca de corpo com a pessoa.
Exato.
Então,
e ele tem uma missão, né?
É, que é botar tudo de volta nos eixos, né?
Exatamente. E é por isso que eu acredito que alguma a realidade, ela te dá uma forma de você consertar, entendeu? Porque assim, ele é um corpo estranho ali. Então,
sim.
Então ele tá habitando algo, então ele tá bagunçando tudo. Então, ele ocupa a mente da pessoa e ele fala, ó, você só vai pro próximo degrau se você evitar isso. Né? Por exemplo, tem um capítulo que ele tem que evitar a morte de uma pessoa. O cara não... Ele não pode deixar o corpo que ele habita morrer. Entendeu? E aí, quando ele faz isso, ele vai pro próximo estágio, pro próximo tempo. Ele viaja pro próximo tempo. Então, assim...
Então, mas se ele tem que consertar alguma coisa que deu errado, é porque alguém fez que desse errado. E eles revelam mais pra frente por que aquelas coisas estavam dando errado. Eu não sei se eu falo. Vamos falar não, porque é spoiler, o povo não tá ouvindo agora, eles vão querer. Eu não sei onde é que vocês vão arrumar isso aí, bicho. A gente não pode falar, não podemos dar ideias aqui.
Com certeza,
tá?
Com certeza.
Como mas é que vocês vão fazer?
Se eu não me engano, eu já
tem a primeira temporada vendendo.
Eu já vi vendendo.
Eu já vi, porque eu comprei
nas casas. Nas casas especializadas.
Mas tá, se a segunda, a terceira, acho que foi até a sétima, né?
Se eu não me engano, foi.
Pois sexta, sétima. Eu não sei como que vocês vão fazer. Se virem aí, mas vocês vão gostar. Compra essa série. E ele volta, por exemplo, quando ele vai pro corpo de uma mulher, o ator fica vestido de mulher. E ele vê como é que é a cara dele naquele tempo, no espelho. Ele fica na frente do espelho.
E é muito legal.
E ele vê o rosto da pessoa em quem ele...
Exatamente.
Ele entrou no corpo, né? Incorporou, assim.
É muito legal. É muito legal porque ele já encontrou, por exemplo, o Stephen King quando é criança.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Aí é, legal, aí ele tá indo embora.
Marilyn Monroe,
exatamente. Elvis. Aí ele pergunta, qual é seu nome? Aí o menininho deve ter uns 7 anos. Ele, é Stephen. Mas todos me chamam de Stephen King. Aí, tipo, quando ele vai falar alguma coisa, ele viaja no tempo pro próximo.
Era um episódio meio assombrado, não era?
Era
uma coisa assim, né?
Era.
E quando, ele já chegou a...
E ele que faz ele ter a vontade de escrever no capítulo, né?
Exatamente.
Ele que desperta essa vontade dele de escrever.
Foi então, assim, uma homenagem bacana aquilo, cara.
Então, por exemplo, hoje o Stephen King é o Stephen King por causa do Contratempos.
Por exemplo, exatamente. Por causa do Dr. Beckett. Viu, Stephen King? Tem que pegar aí. Tá ganhando grana aí com a nova série, Under the Dome, né? Que tá aí a série, tá bacana.
Tá legal.
Já estão trabalhando na segunda temporada. Stephen King, tu tem que dar um pedaço dessa grana aí pro Dr. Beckett.
Sim.
Tem um episódio do Contratempos que ele volta pra dentro do corpo dele com 10 anos de idade.
10 anos, verdade.
Cara, um dos melhores episódios que tem. Eu não lembro o nome dos episódios, tá? Tem muito tempo isso, mas, cara, é sensacional. Ó, a gente tá, a Fabiola Hatch e o Diego Baconzito estão aí curtindo a gente, eles devem estar na estrada agora, acompanhando a gente aí pelo telefone, estão ali curtindo as imagens, o Christian Dial também, o Alexandre Vink estão aí curtindo a gente, abraço pra todo mundo, a Priscila de Paula Rocha, também já falei aqui dela. Temos aqui também o Walker é o seu brother,
meu irmão,
Walker, patrulheiro do Texas.
Nada, Skywalker.
Skywalker, né? Tá bom. Ele prefere ser o Skywalker do que ser o... Do que ser lá o Chuck Norris, né? Walker, patrulheiro do Texas.
Não, e ele parece com o
cabelo. Com o
Walker? Assim,
com o Skywalker?
Não, com
o Chuck Norris.
Na época do cabelo, assim, ele deixa crescer.
Imagina aí, o Walker viajando no tempo. Walker, Texas Ranger. Marquinhos, precisamos de música?
Acho que ele nunca viu.
Daqui a pouco a gente volta com mais teorias. A gente falou aí bastante... Cara, porque a gente tem muita coisa pra falar. Então a gente vai falando aqui uns pedacinhos, tá? Vamos falar sobre viagens interdimensionais.
Mundos paralelos.
Mundos paralelos.
Aí vamos
Sliders, exatamente.
Sliders, uma das melhores então, séries
que eu já vi. Até daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que você curte.
Curte.
Vocês ouviram aí o tema do Terminator 2... Dia de julgamento, né? Dia do julgamento. E sim, vocês também ouviram aí, que é o tema do Energizano também, para poucos que sabem, que é o tema de abertura da série Terra de Gigantes, que é uma série sobre viagem interdimensional.
Sim.
Certo, professor Douglas? Você parou pra... Eu falei isso pra você, você parou pra pensar...
Não. Na verdade, é porque, galera, a gente tava discutindo sobre o elo perdido, né?
O elo perdido. Que é viagem no tempo.
Se era uma viagem no tempo ou não. Né?
Sim.
Bate o pé dizendo que é.
É.
Ele me convenceu.
É. Não, é, porque o Elo Perdido é aquela série da década de, o quê? 70 aqui?
Lá, não era nem nascido.
É a década de 60, 70, que a família lá, o cara com os dois filhos dele, eles estão lá descendo umas cataratas lá, e aí entram por uma caverna e vão parar num outro mundo, aonde o tempo é outro.
Então, a gente estava aqui discutindo, hoje não, né? Acho que foi nessa semana, se realmente eles encontram um buraco de minhoca, né, que seria a conexão entre dois tempos.
E que aconteceu vão... naquela caverna que é o lance da
exatamente,
coisa.
E vão pro passado, pra época mesmo dos dinossauros. Ou se nessa caverna eles encontram um lugar que não foi atingido pelo tempo, né? Então assim, não foi evoluído. A mesma...
Eles não falam.
Exatamente, eles não falam. Então a gente tava discutindo nisso, porque aí seria a mesma teoria, por exemplo, Shangri-La, né?
Sim,
lá,
sim.
É algo, né, místico.
Embora eles não mítico, falem, né? O que exato. Aconteceu, eles dão de cara com um T-Rex. Exatamente. Logo de cara, é. Lá, um T-Rex de animação em stop motion,
sim.
Bem legal, eu gostava daquele T-Rex.
Ele tinha, 60, ele tinha 70, né?
Ele tinha cabeça de pão.
É. Não, mas legal. Na época era o auge, então assim, a gente na série não sabe, né, se realmente eles voltaram no tempo, ou se eles foram pro lugar onde... Não houve a evolução aonde o ser humano atual não tinha chegado, enfim. Né? Mas.
Eu acho que eles viajaram no tempo.
É.
Mas.
É igual Terra de Gigantes.
Igual, né? Terra de Gigantes, é viagem
de. Só que aí Terra de Gigantes é uma outra Terra, né? Porque assim, a teoria.
Onde eles são em escala bem menor.
Exato.
Eles não diminuíram, às vezes as pessoas não entendem, eles não diminuíram de tamanho, pessoal.
Né? Tipo, queridas, eu encolhi as crianças.
Outra
não.
Terra aonde os humanos. São o quê? Quantas vezes maior do que eles ali? Umas 100 vezes.
Nossa,
maior.
Bem mais.
Sabe? São gigantes mesmo. Os caras cabem na palma da mão.
Não, assim, eles devem ter ali uns 100 metros, mais ou menos.
Isso, jeito. A gente vai soltar aqui umas imagens de Terra Gigantes também pra vocês darem uma olhada. Mas antes a gente vai pra um comercial curtinho, rapidinho. É, meio-dia tem o Light Hits aí com o nosso amigo Mário Kempis. Mário Kempis, antes dos comerciais, o que você tá planejando, tramando aí pro Light Hits, hein?
Opa, daqui a pouquinho o nosso Light Hits, músicas, aquelas músicas do melhor do mundo na sua web. Vamos trazer hoje no nosso Nave Trola, o destaque vai ser um disco clássico do George Michael, Faith, de 1986, que tem uma música que provavelmente muito de nós já ouviu, pensando aí nas nossas professoras. One More Try, vou contar a história desse disco para todo mundo. No nosso Double Light Hits eu vou trazer sucessos da Jack Johnson de Sayas, a gatíssima Kobe Calais. E o nosso live de hoje, homenageando a nossa prata da casa, apesar de ser carioca, mas começou tudo aqui, a nossa grande Zélia Duncan. Daqui a pouquinho, meio-dia, logo após o nosso Energizando.
É isso aí.
Light Hits, né? O programa que viaja no tempo.
Light Hits, Light o programa, Hits. Exatamente.
Sem uma máquina
Mario
do tempo.
Kempis viaja no tempo aí, todos os sábados, meio-dia, depois do Energizando, ele tá aí viajando no tempo. Lembrando umas pérolas. Musicais.
Meu herói, meu herói!
É o Mario McFly.
Aliás, só um adendo antes do nosso intervalo. É o Michael Jake Fox que fez o McFly, né?
McFly.
Que volta maravilhosa que ele deu na carreira, né?
Sim.
Por causa do mal de Parkinson. Ele foi o
tá
destaque.
Tá voltando aí, né?
Ele voltou com a série, né?
Ele, rapaz, eu tava lendo a... Vamos fazer um merchan pra revista Rolling Stone, que é muito boa. Vamos soltar o boleto da Rolling Stone. Tchim, 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 tchim. Esse mês saiu uma matéria sobre especial de séries. E a capa, a principal estrela foi o Michael J. Fox. É muito legal a história dele, por tudo que o cara passou. E ele faz parte aí da nossa memória de um modo ou de outro, não é? Quem é que não queria viajar naquele DeLorean, de algum modo?
Pô, muito legal, hein? Carro que ganhou um up depois que saiu de Volta para o Futuro.
Em breve, hein? Em breve, estamos aí com o nosso. Só precisa de plutônio.
Exatamente. Nossa, isso aí é fácil de conseguir hoje em dia. A gente viu lá o Dr. Brown falando, eu sei que você consegue plutônio em qualquer farmácia.
Verdade.
É verdade. A gente vai conseguir. Então tá bom, vamos aí para um intervalo rapidinho. A gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits.
Voltamos com o Energizando hoje, Doctor Who e teorias científicas dos filmes e séries de TV. Nós estamos aqui agora com uma... Vamos parar agora, todos comportando, né? Todos tranquilo, baixem aí o fogo, Mario Kempis.
Já vou falar que você não manda em mim, você não manda em mim.
Você não manda em mim porque eu sou otário. Não... Ok, cara, olha, a gente tá recebendo aí.
O que fica nos bastidores morre nos bastidores.
Morre nos bastidores, ok. Igual Vegas aqui, viu?
Igual Vegas.
Nós, e falando de programa sobre a mulherada aí, que a Ana, né, mandou um e-mail pra gente dizendo que queria um programa sobre.
Pagando sapo, mulheres, né?
Pagando sapo, mais, né? Dizendo que era o Clube do Bolinha, pra mostrar que o Nerdizando também curte muitas garotas nerds. Nós estamos aqui com uma ouvinte e também apresentadora aqui da Rádio Federal, que estreou com o programa Momento Eva.
Quem é, Ness? Quem é?
A Graziela Moraes.
Ah, Graziela, que acabou vazando. Falei oi.
E aí, oi, Grazi, tudo bem? A gente pode te chamar de Grazi?
É?
Pode, ficava com vontade.
Né? É, se não pudesse, eu ia chamar mesmo.
É, porque o Richard é otário. Ele não obedece ninguém.
Só minha mãe. Beijo, mãe. Se ela tiver me ouvindo, eu não te amo.
Mas aí eu pensei, não, melhor estudar mais um pouquinho pra conversar com o Nestábulo, porque eu não vou saber conversar.
Não, que isso, né? Grazi, relaxa, fica tranquila. Isso é que você tá numa posição muito boa, sabe por quê? Porque quando você não conhece muito sobre o universo nerd, sobre os. Quando você entra, tudo é novidade. Depois que você fica mais tempo
nesse
universo, você começa a procurar, e agora? O que, que tem de, vai ter de novidades?
Você fica psicopata. Ficam
mais, fica psicopata. As novidades vão ficando menores, não tem, às vezes tem, às vezes não tem, você fica à mercê de um monte de coisa. Você está numa posição muito confortável, aproveite bastante. Nós estamos aqui para mostrar e ensinar também, né? O que você não souber, você pode perguntar.
Próximo sábado eu estarei aí com você.
Próximo sábado você vem?
Grazi, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não está fazendo seu TCC?
Caramba, bicho!
É que a ligação tá cortando.
O Richard de hoje tá demais, cara.
O meu TCC, menino, é um problema. Tô aqui me acabando.
É um problema, né? Você não vai fazer esse TCC, não, viu?
Não, porque eu vejo ela pra última hora. Desesperada.
É, eu vi também. Sabe o que vai acontecer? Vai deixar pra última hora e você vai arrumar problema, hein, Grazi?
Não, mas só que ela já tem uma coisa bem legal de nerd já. Toda vez que ela vai dormir, ela põe desligando a Matrix. Aí pra ela ver. E não é nerd. Aí eu, essa menina tem futuro.
E não é nerd, né?
Não é nerd. Desligando
Matrix não é nerd, né? Eu vou te falar, esse povo que chega aqui dizendo, né?
Todo cheio de mimimi, maluco. Todo cheio de mimimi.
Grazi, vá fazer seu TCC.
Estão todos convidados no meu programa também. Hã? Podem fazer visitinha lá, nós temos maçãs, balinhas.
Pois é, eu tava cobrando isso daqui do Nestábulo.
Falei, olha aí, Nestábulo. Tá vendo, Grazi, o que você tá fazendo?
Eu venho aqui.
Tá me trazendo problema.
Eu venho aqui, tu nem me dá bom dia. Mal, bom dia.
Isso não é verdade.
Agora, no programa lá da Graziella amanhã. Tem doce, tem maçã.
Como é que você
cada um, negócio cada um ganha, cada um ganha um saquinho lá de pão com não sei o que lá dentro, que ninguém mostra.
Tu quer saquinho de pão?
Não.
Tem uma panitália bem aqui do lado.
E o Derru vai me abandonar, né?
Oi,
eu
fiz
um mascote, eu tirei foto do mascote, eu vou tirar pra vocês verem também o ursinho que eu vou substituir ele.
Ah, tá, beleza.
Ô Grazi, naqueles saquinhos lá que cada convidado leva, tem um quê? Uma lingerie comestível, é o quê?
Ainda não.
E como é que tá gostando do programa? Você tá, como é que tá aí no momento Eva? Tá curtindo?
Olha, tá melhor
como
é que do tá? que eu esperava, assim. A expectativa é grande porque eu não tenho muita experiência e é o resultado do meu TCC, é uma paixão antiga. E o Idovan me deu essa oportunidade e eu esperava ficar aquele marasmo, aquela solidão, mas a receptividade tem sido boa, tanto das pessoas que gostam de mim e dos outros que vieram chegando depois, né? Então tô muito feliz, assim.
Legal,
interessante.
Você tá ouvindo o momento Eva, Richard Douglas?
Tô ouvindo. Tô ouvindo e ficando puto lá, porque as pessoas ganham maçã, ganham doce.
Ô, Grazi.
Tem camiseta.
Ah, e até camiseta.
Camiseta também é?
Até camiseta.
Aí, Grazi, você tá me armando problema, Grazi. Você tá me armando problema.
Grazi, conta pra gente qual é as atrações de amanhã do seu programa.
Olha, amanhã tá muito bom. Amanhã nós temos dois especialistas fantásticos, que é o Dr. Marcos França do Cetro, do Centro de Oncologia de Brasília, e a doutora Daniela Cidade, que a gente vai falar sobre prevenção, novembro azul, outubro rosa, né? Falar sobre quem se previne mais, homens, mulheres. Porque geralmente os homens são meio relapsos nessa coisa de prevenção, né?
É porque
a gente vai colocar o assunto,
né? Ter um corpo estranho naquele lugar é meio estranho, né? Já que tem que fazer, né?
Mexendo com a macheza, com a
tava falando com o Nes aqui. É, tá chegando só a hora, Nes.
Quem é isso, cara, me ameaçando no ar, é mole? Começa a me matar no ar.
Eu não, quem tá te ameaçando é o Novembro Azul, né? É o Novembro...
Novembro Azul aí, ó.
Tá participe, certo. Meninos, façam perguntas, vai ser um prazer. Pode
deixar é verdade, verdade.
Anônimo, tá? Pode fazer
amanhã, pergunta, amanhã é só urologista ou tem mais alguém?
Ele é oncologista e ela é ginecologista, né?
Porque mas o Richard tá com...
Mas olha, Richard tá com os problemas. Olha.
Ele vai aproveitar pra tirar as perguntas do...
Tá de sacanagem.
Graziella, eu vou ter que cortar o microfone desses meninos. Olha, se animaram, viu? Se animaram com o negócio aqui.
Maravilha, não, eu acho massa.
Minhas, né? Não, eu acho que não vou poder
entrar. Não, acho... Richard, não é pra fazer consulta no ar.
Que olha, ele nem sofreu.
O cara é médico, ele cobra pelas consultas dele.
É porque é que eu tô com uma coceirinha meio estranha. Não?
É um sintoma. Ouve o programa amanhã que você vai ver.
Maravilha. Ô Grazi.
Oi.
É, momento Eva, amanhã às 15 horas.
15 horas, domingo, isso.
Às 15 horas, não é isso?
Às 15 horas amanhã.
Ok. Você, próximo sábado, você está aqui com a gente, né?
Vou.
Vamos revelar logo o Richard Douglas o próximo sábado?
Não.
Aproveitando que... Tá chateado.
Ficou magoado. Ficou magoadinho.
Que a Grazi tá aí com a gente. Grazi, no próximo sábado nós vamos falar.
Não.
Nós vamos trazer aqui a bióloga Carolina Bernardo. Ela vai conversar com a gente sobre os monstros do cinema. Sobre aqueles gorilas, tubarões, crocodilos gigantes.
Gigantes.
Será que aquilo é possível mesmo? Biologicamente falando, vamos tentar explicar como que um bicho consegue ficar daquele tamanho. Então nós vamos trazer... E se consegue mesmo, nós vamos trazer a bióloga aqui para conversar com a gente. E você vai estar aqui com a gente também para discutir isso aí. Então começa a assistir aqueles filmes trash lá, tipo Alligator...
Lixo tóxico
total. Aqueles filmes do sci-fi, que nós vamos falar muito sobre os filmes.
Assisti essa semana o Tubarão Fantasma.
Tubarão Fantasma.
É engraçado.
Aquele tubarão com duas cabeças.
É. Terror, não sei o quê.
Mega Croco Shark.
Mas é uma animação gráfica aí, né, também?
Hã?
Hoje em dia, todos os efeitos cabulosos, assim, tem uma animação fortíssima.
Com certeza, mas essa animação é muito
fácil. E vamos falar do Sharknado.
Sharknado, que é o Tornado,
de tubarões. É engraçado.
Ai, meu Deus.
Exatamente. Nós vamos soltar alguns links aí, eu vou mandar pra você depois também, você dá uma olhada. Nós vamos falar sobre isso aí. E é isso, vai ser muito legal a sua participação. Que bom que você aceitou o nosso convite. Se você não tivesse aceitado, a gente ia continuar forçando a barra até você aceitar.
Não, se eu não tivesse aceitado, tu ia vir amarrada.
Não, nem precisa, cara. Porque eu já vi que vocês são muito legais.
Beleza.
Quem é legal?
Ela disse que
vocês são muito legais.
Eu não sou legal.
Vocês são muito legais.
Ela faz vozinha também. É nerd.
É nerd, depois fica aí de onda.
Tô dizendo aí, né? Vou ver sábado.
Certo. Tá bom, Grazi. Obrigadão pela participação.
Obrigada a vocês. Vontade,
tá? Grazi, um beijão, bom programa amanhã.
Todos convidados, hein?
E amanhã tamo junto.
Desvendando o mundo no olhar feminino.
Maravilha, queremos participar disso, hein?
Tá, não, você falou com ela daquela parceria energizando que você falou semana passada?
É.
Vamos falar no dia.
Ah, é? Beleza. É,
eu falei,
mal,
mas
foi
ela
mal,
ela
foi
não,
mal,
ela
foi mal.
Ela tomar água spoiler. E ela não viu ainda.
É verdade.
Vamos falar no dia aqui.
Beleza.
Aqui é sobre os cônjuges nerds.
Exatamente.
Viu, Grazi?
Eu...
Depois nós vamos falar com você pra gente fazer um programa aqui de duas partes. Ele tem a primeira parte no Nerdizando e a segunda parte no Momento Eva, que é os cônjuges.
Como é
ser um cônjuge de um nerd?
Exato.
Por exemplo. A gente
as mulheres dos nerds.
Como é que através de games.
Entendeu?
vai ser legal, vai ser legal.
É isso.
Então, beleza.
Vamos assustar a Grazi agora. Que ela...
Obrigada.
Não, é bom que já traumatiza logo, que aí
já mata de vez.
É. Não, o que não mata deixa mais forte, já dizia, né? Platão.
Teoria Douglas para mulheres super fortes.
Beijo, Grazi. Beijo, bom programa amanhã. Grazi,
beijão.
Tchau.
Vamos lá. A gente tava falando aqui, o Richard. Terra Nova, por exemplo, vamos falar sobre Terra Nova rapidinho, depois a gente vai para viagens interdimensionais. Terra Nova, por exemplo, é uma série onde os caras estão num futuro caótico, onde o oxigênio, o ar tá ruim, e eles viajam no tempo, eles selecionam algumas pessoas para viajar.
Eles acham, né, um vórtex, né?
Exatamente, e manda o pessoal para pré-história. Aí o pessoal vai recomeçar a humanidade lá na pré-história. A ideia é muito interessante, eu gostei. Os dois únicos problemas que eu vi. Primeiro, é uma série que deveria ter dinossauro, mas o dinossauro nem aparece direito.
Mas só que você sabe por quê? Porque era muito caro fazer. Por isso que ela terminou. É sério. Por isso que ela terminou. apesar dela ser do Steven Spielberg, tava dando muito prejuízo.
Eu acho que ela terminou. É tipo aquele Tocines rende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque rende mais? Eu já acho que ela terminou é porque ela não investiu nos efeitos especiais e não tinha dinossauro.
Será?
É por isso que eu parei de assistir aquilo. Eu falei, ai, isso aí é um engodo.
Ah, mas só que tu é maluco por dinossauro, né?
Não tem dinossauro nenhum, eu parei de assistir, cara.
Sério?
Teve nos dois primeiros episódios.
Teve.
Eles colocaram um Carnotauro lá muito legal. E,
mas ficou muito perfeito, né?
Ficou muito
estilo, ficou estilo parque dos dinossauros.
Exatamente.
Mesmo.
Exatamente.
Por quê? Porque o Steven Spielberg era produtor, né? Só que era muito caro fazer aquilo e ficar colocando dinossauro todo capítulo. E também porque a audiência não tava dando retorno, né? Porque se a audiência estivesse lá em cima, gente, rolava um investimento. Enfim, né? Mas continue aí com as suas teorias malucas. Assim,
só que outra coisa que eu não gostei, os caras viajam pra pré-história. E o asteroide que vai destruir os dinossauros? Não vai acabar com a humanidade do mesmo jeito? Então os caras saem do fogo pra cair na fogueira? No forno pra cair na caldeira?
Mas é meio complicado mesmo, né? São alguns furos, assim, que... Mas não sei, né? Eles tinham uma tecnologia muito avançada. É igual a gente tava aqui debatendo, né? Sei lá, o cara pode criar uma redoma e se proteger. Não sei, enfim... Ou então...
O problema não é nem proteger do impacto, porque a gente sabe que nem todos os animais morreram por causa do impacto. Mas a nuvem, o inverno nuclear que faz depois, né, que o resultado daquele impacto
é
que
mata
os seres vivos. Olha o Mário Kempis atacando o pão de queijo ali. Transporte.
Uma zona confortável. Entendeu? Mas é mesmo. Mas tinha... Agora eu não lembro se na série eles falaram alguma coisa disso. Não lembro. Acho que foram poucos capítulos, foram 8, 9 capítulos. Agora eu não lembro. Realmente. Não lembro se eles falaram.
Eu parei de assistir. A gente tem também agora viagens interdimensionais aí.
Sliders, né?
Sliders, Terra de Gigantes. Eu já soltei algumas imagens. O Elo Perdido? O Elo Perdido não.
Ah, é, não, o Elo Perdido não, desculpa, pessoal. Porque o Nes me deixou doido.
Sliders é muito legal. O que é Sliders? É um moleque que inventou um aparelho que abria um vórtex.
Sim.
Um portal para outras dimensões.
Buraco de minhoca, né?
Um buraco de minhoca.
É, assim, já os cientistas já tentaram provar e eles não conseguiram provar, né? Mas tem umas grandes suspeitas que realmente existem terras, outros universos paralelos. O que que acontece? Só que, na teoria, eles não falam que realmente tem uma certa diferença. Porque, por exemplo, no programa tem uma terra que eu achei muito interessante que eles vão, que ela é evoluída, ela tem tecnologia, mas o pessoal anda como se fosse no Velho Oeste, entendeu? Com aqueles chapéus, com aquelas armas, assim, aqueles cintos com arma e tal. Então, assim, são terras que eles têm uma certa diferença. Então, por exemplo, aqui nessa... Né, que nós vivemos, você é uma pessoa e na outra você é, por exemplo, o presidente. Entendeu? São algumas diferenças assim. Só que explicando realmente qual foi o experimento que eles fizeram e eles perceberam isso. Eles pegavam, eles soltavam um átomo e esse átomo ele tinha que seguir a direção reta, né? O experimento. Só que esse átomo ele saía alguns milésimos da sua direção. E aí eles não tinham um motivo explicável. Por quê? Ele tem que ir reto, então se ele saiu do ponto A, ele tem que chegar no ponto B, naquela distância. Só que ele chegava um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pra cima, e aí eles descobriram, e aí eles conseguiram identificar átomos fantasmas. E aí que aí, é uma teoria bem louca mesmo.
Átomos fantasmas?
Exato, que poderia ser
átomos de uma outra... São fantasmas de átomos que morreram e voltaram para assombrar os átomos vivos?
São. Concorrentes e tudo. Não, eles imaginavam que realmente pode existir outras terras que interferem. Então, que às vezes você pode abrir
Que interessante isso,
É
cara.
Bem interessante. Se eu não me engano, essa experiência eu acho que eu li na revista Scientific America. É uma das melhores revistas científicas que tem, né? É muito interessante mesmo, uma das melhores.
O que você recomenda, assim, pra quem quer saber mais sobre esses assuntos? O que você recomenda de leitura,
assim? Scientific America. Assim, ela é uma leitura mais técnica mesmo. Agora, tem a super interessante...
É pro pessoal da área.
Exatamente.
Que de repente o cara pode não entender.
Exato.
E ficar entendido porque não conseguiu entender.
Pode, porque ela é mais,
pode
ela
ser,
é mais técnica.
Mais pra leigo, assim. Que
super interessante. Só que a super interessante, ela é um pouco ruim, porque a Scientific America, ela é feita por cientistas mesmo, né? São cientistas que escrevem os artigos. A super interessante não. A super interessante já foram achados vários erros mesmo, grotescos, assim, nos dados que ela informa, porque ela é jornalista falando sobre aquilo, né? Então, às vezes, eles lançam algumas informações erradas sem perceber mesmo. Mas ela é interessante. Ela é interessante, porque ela é uma leitura mais leve, né? A Scientific America não. A Scientific America, ela é mais... Ela é mais um pouco mais técnica.
Eu gosto da super interessante.
Eu também gosto. Também gosto. Mas tem alguns erros, assim, que eu acho que eles poderiam não fazer, né? Mas,
tipo?
Mas, por exemplo, eles erram o nome do material químico da tabela periódica, por exemplo.
É mesmo? É,
teve um.
Tu já mandou algum
não,
pra eles?
Não,
sugerindo?
Não.
Então, mais cuidado disso aí.
Não. Não, mas assim,
já vi. Se você troca um elemento químico desse, exato, aí... Isso pode virar uma bomba de nêutrons e não...
Verdade.
Uma, né?
Mas assim, algumas informações assim... Mas é porque às vezes o cara pesquisa e aí a fonte não é...
Agora, professor Douglas...
A Scientific America mesmo é muito boa. Eu gosto dela. E acho que ela tem uns 3 anos que ela tá no Brasil. Ela já é uma revista americana há muito tempo. É, ela tá uns 3 anos já no Brasil.
Traduzida?
Já traduzida, teve, né? Exato. Pô, antigamente
legal,
não.
Poxa,
aí agora ela veio já, deve ter mais ou menos 3-4 anos que agora ela vem em português. Scientific America.
Qual é a
mesma muito interessante.
Coisa, a energia, por exemplo, energia pra você fazer uma máquina do tempo deve ser descomunal.
Sim.
Tem como a gente gerar uma porra dessa.
Não.
Né? O cara teve que pegar um raio lá pra mandar, pra aquecer o capacitor de fluxo.
Exato,
pra
mandar o energia cara. Nuclear, né?
Agora, e pra abrir um portal dimensional também, a gente vê lá o Queen Mallory, que é o protagonista. Sim. Do Sliders. Que são os deslizadores, né? Eles deslizam de terras pra terras e eles estão perdidos. E o que é interessante, se aquela porcaria daquele aparelho quebrar,
fecha.
Eles ficam presos 29 anos naquela dimensão.
29 anos.
Até abrir o próximo portal, né? O contador zera.
Porque, na verdade, ele não cria buracos de minhoca. Ele apenas abre os já existentes.
Que precisa de uma energia também muito grande e concentrada,
sim.
Não é isso?
Sim.
Num ponto...
E é um aparelho pequeno, né? Um controle...
É, o dele,
praticamente um controle remoto.
O primeiro parecia um celular, aquele celular tijolão, tu lembra?
Verdade.
Depois é que eles fizeram um negocinho mais high-tech.
Mais Star Trek, assim,
é, exatamente.
Né?
Que ficou legal.
Mais também. Star Wars também.
O que foi, Mario Kempis?
Mas interessante. Assistam, galera.
Aqui a gente tá com o João Paulo. O João Paulo diz o seguinte... na HQ Antes de Watchmen, número 4, Dr. Manhattan.
Ah, é verdade.
O autor sugere que alterando o passado não mudaria o seu futuro, e sim criaria outra linha temporal paralela com possibilidades infinitas de universos. Que
sim.
É o que a gente estava falando,
sim,
aqui.
Sim, né? Nós falamos mais cedo sobre isso
assim
mesmo.
Assim como uma família... Marquinhos, tem como colocar maior? Porque a tela aqui é bem clarinha e eu quase não estou conseguindo ler isso aqui direito. Aí, assim tá melhor. Ficou melhor assim, agora deu um destaque aqui. Aí, beleza. Cadê? O autor sugere que alterando o passado não mudaria o seu futuro, e sim criaria outra linha temporal paralela com possibilidades infinitas de universos. Assim como em Uma Família da Pesada, é isso? Uma Família da Pesada? E no filme Contra o Tempo, que eu também já assisti, é bem legal. Eu achei parecido com Contratempos aquilo.
É?
É.
Eu não lembro.
O cara viaja pra dentro do corpo do outro.
Não lembro.
Outro exemplo seria Liga da Justiça, Ponto de Ignição.
Que é a do Flash, né?
Isso.
Eu vi.
Exatamente. Como é que é o nome dele? É o Paulo, né?
João Paulo,
a gente tava discutindo sobre isso aqui. Eu acho muito plausível isso. A gente viu isso no Dragon Ball também. O Trunks disse isso. Então, se fosse assim, se for assim mesmo, que eu acho bem plausível...
É o Projeto Manhattan, né? Da época da...
Sim. O McFly voltou, não voltou para a linha do tempo normal dele. Ele foi para outra linha
porque
do
mudou,
tempo.
Porque mudou, né?
Exatamente.
Porque mudou.
Ele alterou a coisa. Se ele não tivesse interferido em nada, aí ele, se o pai dele continuasse aquele bocó...
Sim, pois é, mas aí, e a realidade? Ela deixa de existir? O que foi?
O que o Hugo Veiga tá falando aqui pra gente?
Ele tá falando quando disse, a Grazi tava falando do momento Eva.
Ele disse, cara, eu posso estar enganado, mas acho que é exatamente essa teoria que ele usa pra voltar no século 20 no Star Trek. Agora tem nova idade pra fazer o exame, 45 anos. Eu acho que tem, Hugo, eu acho que tem sim. É essa teoria, né?
É, mas e aí? Aí a realidade antiga deixa de existir?
Então, eu acho que não. Eu acho que, porque então, se você criou uma nova realidade, aquela realidade ela continua existindo de outra forma, sem o Marty McFly lá. Por exemplo, vamos pegar o Marty McFly como exemplo.
Uma teoria.
O Marty McFly sumiu, porque ele não se dividiu em dois para as duas realidades que foram criadas. Ele é único. Então o que vai acontecer? Se ele saiu de um universo e ele foi parar em outro, tá? O universo original, de onde ele se originou, vai ficar sem ele lá. Sumiu, moleque. Vai estar lá a foto dele estampado em caixa de leite e caixa de sucrilhos.
Verdade.
Entendeu? Bom, não sei, posso estar enganado. Não, você sim, é o físico aí, você.
Sim, é uma teoria, né? Infelizmente. Como a gente vai conseguir provar, né? Por isso que ela se chama teoria, né? Infelizmente.
Viagens interdimensionais, o cara também precisa de uma quantidade de energia muito grande pra concentrar num ponto pra abrir um portal daquele, né?
Sim, por isso que eles usam. Eles usam. Um reator nuclear, né? Porque a liberação, ela é gigantesca, né? Liberação de energia, por exemplo, a bomba atômica, a liberação de energia,
porra,
é muito gigante. Sim. E aí você vê isso no filme O Enigma do Horizonte. Você vê. Inclusive, galera, tem um livro muito interessante, tá? Que se chama Operação Cavalo de Troia.
Operação Cavalo de Troia.
Sim. É, quem mostrou esse livro pra mim na época foi minha mãe. Minha mãe que lê, né? Ela tem todos. Que aí conta a história real, né? O JJ Benítez, ou Benítez, ele conta a história real de uma nave alienígena que caiu em Roswell, né?
Novo
e aí, México. Exatamente. E aí eles pegam o reator nuclear dessa nave e utilizam como nave de viagem no tempo. Como máquina de viagem no tempo.
Ai, que loucura.
É, entendeu? Então, assim, realmente, a liberação de energia ela é muito alta. Ela é muito grande. Coisa que a gente consegue, por exemplo, com material radioativo, né? Porque nada mais é que aquela liberação, o núcleo, né? Liberando átomo, liberando prótons e tudo. Então, é só conseguir. É o que acontece
dentro... reator nuclear.
Não. Por exemplo, é o que acontece... É o que acontece dentro do motor do carro. Nada mais do que você ter uma explosão lá dentro.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Controlar.
Sim.
Controlar.
Tem que controlar.
Agora,
e fazer menor.
Exatamente. É. Agora é igual o reator. Você fazer a explosão e conseguir direcionar essa energia pra algum lugar.
Sim.
Entendeu?
Outro filme bom de viagem no tempo, Planeta dos Macacos.
Planeta dos Macacos. E aí... E aí
viaja
e aí,
zilhões
e aí
de
ele...
anos.
Ah, é porque... Mas ele pega um...
Com o astronauta.
Ele pega uma liberação de energia no espaço, né?
Então, ele não entrou numa nuvem como naquele Planeta dos Macacos.
Antigo. O antigo ou novo?
Aquele do Tim Burton. Ele entrou numa nuvem que seria uma nuvem temporal.
É.
Uma nuvem. Eu lembrei, sabe do quê? Daquela espuma quântica, da teoria da espuma quântica.
Uhum.
Eu lembrei do. Quando eu vi aquela nuvem.
É, eu também.
Só que a espuma quântica ela não é daquele tamanho, né?
Não.
Explica esse lance da espuma quântica. Porque eu não lembro, cara. Eu sei que a espuma quântica é, por exemplo, existem. A espuma quântica ela diz que existem zilhões de portais do tempo.
Sim,
só que eles são microscópicos. Microscópicos. Eles,
é igual
eles estão dentro da espuma quântica. A espuma quântica seria como se fosse uma esponja.
Sim.
Imagina, pega uma esponja, aquela esponja que você usa pra lavar prato. Certo? Dentro daquela... se você for olhar de perto, você vê muitos buraquinhos nela.
Não, sim.
Cada buraquinho daquele é um portal. Só que como que você vai ficar pequenininho pra você viajar?
Não, tu não entra num buraco daquele. Sim, mas só que é igual o buraco negro. Você não sabe o que tem no buraco negro.
Supondo que você vai sobreviver...
Exatamente.
A entrada no buraco, porque exatamente. O efeito espaguete lá vai te...
A espuma quântica é o que ela faz. É igual no sliders. No sliders, ele não cria um buraco de minhoca. Ele abre um buraco de minhoca. Por isso que ele tem aquele controle. Pra ver quanto tempo que será aberto o próximo buraco de minhoca, entendeu? e ele não pode perder aquele deslize. É igual a espuma quântica fala isso, que são milhares de portais, só que pequeno. É a mesma coisa, juntar milhares de buracos de minhoca, só que pequeno, conectando as realidades.
Sim.
Entendeu?
Miudinhos.
Exato. Agora, juntar isso daí é o que ele faz. Entendeu? Ele abre um buraco de minhoca entre as realidades.
Sim.
E desliza.
Sim.
Por isso que ele não pode perder o tempo.
Exatamente.
Tem N teorias.
E eles querem voltar pra casa porque eles estão perdidos.
Exatamente. Só que o controle quebra, né?
Quebra, ele tem que consertar.
E exatamente. Ele não consegue descobrir qual buraco vai levar eles pra casa.
Exatamente. Eles podem ficar 5 minutos numa dimensão, como eles podem ficar um mês inteiro.
Exatamente.
O cronômetro é. Você não tem como saber quanto tempo você vai. O cronômetro é que manda, né? Você vai ficar
a mesma
aqui.
Coisa da espuma quântica. Só que na espuma quântica aqui, ela fala que são pequenos.
Eu tô postando a imagem dos sliders aqui.
Mas a teoria é muito.
Outro filme que eu acho bacana, outra série que eu acho muito legal, britânica, que é o Primeval.
Britânica?
É. Que era dos caras que encontram. Eles têm. Existe uma divisão
do
governo que é encarregada de fechar esses portais aí. Uma série de portais.
Nossa, muito bom.
Série, tô postando as fotos.
Que é conhecida aqui como no Brasil como Primitivos.
Primitivos, Primitivos. Exatamente.
Adoro essa série.
Tem uma equipe. As temporadas são curtinhas, tipo,
são.
7, é 8
são
episódios.
São britânicas, né? Todas
exatamente.
São curtas.
Eu gosto pra caramba. E eles. É uma divisão encarregada de fechar esses portais. E jogar de volta o que sair de lá.
Não
tem dinossauro, e eu vou te dizer. Os dinossauros, os dinossauros produzidos pra essa série, a tecnologia dele de computação gráfica era legal.
Era legal.
Me desculpa. Então, quando o cara fala que Terra Nova
aí,
foi
Terra
cancelada.
Nova, deu mole.
Tá, Terra Nova foi cancelada porque não tinha dinheiro pra cobrir os custos de produção dos dinossauros em CG. Fala sério, vai cagar no mato, né? Porque o Primeval ali, o Primitivo, ele fazia os dinossauros excelentes, cara. E tudo digital, eles eram todos digitais. Então não vem com essa conversa fiada não, hein, Steven Spielberg? Tu tá devendo pra gente essa, cagou o pau aí. Tá? Mario Kempis, vamos com a música rapidinho e aí a gente volta pro último bloco pra gente... continuar o nosso papo com o professor Douglas sobre teorias científicas, certo? Rádio Federal, do jeito que vocês curtem. Voltamos de volta, retornando. Energizando Doctor Who. Científicas.
Cadê o nosso capitão nesse tapa? Tô sentindo falta dele.
Verdade, eu também.
Comandante.
O capitão pegou a minha gripe.
Mas ele quer falar com você, chama
ele
de
idoso, né?
Mas ele deixou uma mensagem pra tu, vamos tocar.
Cadê o capitão?
Vocês estão me ouvindo agora em casa? Eu não posso participar do programa hoje, pois eu peguei uma gripe marinha da época que eu era capitão do navio Outono Vermelho. Mas... estarei de volta no próximo Energizando... falando sobre os monstros marinhos do cinema. Obrigado.
Acabou.
Obrigado,
gravação
capitão.
Do Almirante Nelson.
Melhoras, Almirante.
Almirante, cara, com você. Cara de capitão.
Só abrindo aqui um parênteses aqui. A gente estava falando sobre espuma quântica. Ela também tem um outro nome, tá, pessoal? Chamado espuma espaço-tempo, temporal. Ela é bem interessante, mas Einstein conseguiu derrubar ela, né?
Ah, é?
Ele discordava.
O que o Einstein falou?
Não, a teoria da relatividade do Einstein, ele diz que a relatividade, o espaço, ele é suave. Ele não é esponjoso, igual a teoria do nosso amigo John Weller, né? Eles trocavam muitas cartas referente a isso, mas teve até uma pesquisa, uns 2 anos atrás, que realmente eles conseguem provar que a teoria Einstein estava certo. Realmente o espaço não é esponjoso. Por isso que ela não é uma teoria muito assim conhecida, muito falada.
Mas eu achei ela legal e eu acho que
ela
tem tudo a ver, tá?
Ah, tá rebelde agora?
E ela vai ficar assim que eu sou otário.
Tá rebelde?
Ela vai ficar valendo sim, tá? Não tô nem aí porque o Einstein falou não, viu?
John Weller.
E ela vai ficar, o John Weller vai ficar porque eu sou otário.
Ah, desculpa aí então. Eu prefiro o Einstein.
Tu prefere o Einstein, né?
Einstein, tamo junto.
Tá, ele também é legal.
Na verdade, Einstein foi um grande pedra no sapato de alguns físicos quânticos, né?
Tem com certeza. Ele, mas esses caras que não geram
tem alguns,
essa...
É, tem alguns que não concordam com ele.
Esses caras sempre geram.
Enfim, Einstein veio pra... Pra ser otário também.
É, mas, tipo, Einstein veio porque ele é otário. Sabe? Otário no bom sentido, viu, galera?
Lógico, a gente
fala que otário, mas é otário no bom sentido. Então vamos sair falando aí, porque os caras disseram no programa Energizando que o Einstein era otário. Não, cara, se o Einstein é otário, a gente também é, né?
Adoro a teoria da relatividade dele.
Ó, lançamentos do cinema, rapidinho aí, tá? Sobrenatural, capítulo 2. Eu assisti o 1, eu achei bem legal.
Pô, eu não
eu
vi.
Vou assistir esse 2 aí, porque sabendo. Eu quero saber o que vai rolar aí. Vai mostrar as consequências do primeiro filme, vou mostrar nesse segundo aí. Eu acho que até demorou bastante tempo pra fazerem. Eu acho que eles nem... Isso nem tava nos planos, eu acho que eles... Eles pensaram em fazer isso aí agora de última hora mesmo. Tem aí Tatuagem, que é tipo um drama, tá? É brasileiro, né?
Eu pensei que você tava falando que ia fazer uma tatuagem.
Não, esse é o nome do filme. Jovem e Bela, tá certo? Que é um drama também, francês. Vazio Coração, que é um filme nacional. Os Filhos da Meia-Noite, Mataram Meu Irmão, Eu Respiro, Santo Marcos, Mais Uma Canção, Tokiori, Dobras do Tempo.
Aí.
E é isso. Eu falei todos eles, mas na verdade é... Os que salvam aí, vocês vão ter que decidir por vocês mesmos.
Oh, falando nisso, assisti essa semana Jogos Vorazes em Chamas.
Jogos Vorazes. Legal, cara.
Nice Douglas. Só um professor adendo.
Douglas.
Só um adendo.
Diga, a gente professor tá... Mário Camps.
Que honra.
Professor Camps.
Nós conversávamos nos bastidores Douglas, nós todos aqui, sobre algumas coisas do nazismo, não é? Uma página lamentável na história da humanidade. Tem um filme que não sai no circuito geral, que é o Laurie.
Mas sai no circuito cult.
No circuito cult, que é baseado no livro The Dark Room, de uma escritora alemã, que eu não me recordo o nome neste momento. Mas esse filme é muito bacana, ele ganhou vários prêmios lá na Alemanha. E fala um pouquinho, de um jeito mais delicado, sobre esse tema difícil que é o nazismo. Vale muito a pena. Aqui em Brasília, está em execução no Liberty, Cine Liberty. Apenas lá, porque eu já verifiquei que esses filmes... Não nessa linha mais, né? Infelizmente não sai.
Infelizmente.
Porque é um filmaço espetacular. Confira o trailer. Pelo trailer você já se arrepia. Eu dei uma olhadinha no livro e na versão em inglês, porque não tem. Pra variar, não tem a versão em português, não tem traduzido pra gente. Olha, meninos, é um negócio assim de arrepiar. Vale a pena.
Vamos conferir. Já tá quanto tempo lá no Liberty?
Não, por acaso o lançamento foi ontem.
Ah, pra você ver,
não sai nas listas de lançamento. Lamentável.
Também é um...
É porque o Liberty é o Liberty, eles são...
É restrito.
É o Liberty e o Itaú. Cinemas...
É o Liberty e o Itaú.
É um grupo de cinema que é um cinema mais...
CCBB também, mas, tem uns eventos...
É um cinema, assim, pra um público diferenciado.
Bem cult mesmo.
Não é um cinema blockbuster.
E que, infelizmente, eu vejo que não há divulgação. Tinha que ter divulgação.
Lamentavelmente.
Academia de Tênis também tem uns filmes interessantes. Agora, aquele cinema que fica ali no Eixo, que voltou ao circuito de cinemas, que ele tava reformando, o...
É o...
Cine Brasília.
Brasília, isso.
Exato, também voltou pro Eixo. Galera, não é só filmes hollywoodianos, não. Tem uns filmes também interessantes. Pô, tem uns putas filmes franceses.
Fantástico.
Né?
Sim.
Tem a presença mesmo do Almodóvar é um. Só que...
Sim.
Né? Tem uns... Cara, tem uns filmes franceses. Legal. Não, interessantíssimos, circuito, ingleses, alemães.
Gente, nossa. O circuito alternativo, até muito mesmo para os filmes nacionais, o grande problema é porque nós não temos salas para execução desses filmes. Não. Tem que ser só coisas hollywoodianas, digamos. É lamentável. Nós queremos um pouquinho
não,
mais...
De... Assim, é bom. Complicado. É bom, mas às vezes cansa, né?
Sim.
Às vezes cansa, é legal.
É bom, mas é ruim.
É bom.
Pessoal, vamos fazer aqui. Vamos fazer uma... Já que já está divulgando aqui, é o seguinte... A Feira do Livro começa hoje aqui em Brasília.
Ah, é verdade,
tá, às 15 horas. Eu estarei lá em alguns dias.
Você estará lá, né?
Estarei lá.
Por quê? Por quê?
Porque eu fui convidado.
Ah!
Haha! Eu estarei lá autografando, algumas palestras também. Ó, amanhã eu estarei lá às 14h30 e às 16 horas. Vamos falar sobre ilustrações, vamos falar sobre os meus livros, vamos autografar também.
Exatamente.
Segunda-feira... às 20 horas. Eu também estarei lá no Espaço do Autor. É tudo ali no Espaço do Autor, tá? É, falando sobre quadrinhos também.
É, galera, quem não sabe, o Ness é um grande desenhista aí de quadrinhos, né? Ele... Ah, não conta, não conta. Conto sim, conto.
Ele conta porque ele é
otário. O cara desenha bem pra caramba, tem a história massa, tá? Obrigado, por isso que ele vai estar na Feira do Livro.
Estaremos na Feira do Livro.
Não, mérito seu, né?
Então,
mérito
fazendo o jabá próprio aqui, não, né?
Lógico, mérito seu.
Fazer meu jabá também. Dia 25, segunda-feira agora, às 20 horas. E na sexta-feira, que é dia 29, às 15h30. Também falando sobre... Eu vou estar com um lançamento lá. Então apareçam para vocês baterem um papo comigo, conversar comigo também. É, eu vou estar ali no Espaço do Autor e ali do ladinho, para encontrar os meus livros, ali no stand 71 e 72 da distribuidora Horizonte do Saber. Lá vocês encontram os meus livros também, ok? E é isso. A gente tem também aí... Professor Douglas, sim. Papai Noel dos Correios.
Ah, é verdade. Galera, quero divulgar aqui três
divulgue.
Serviços sociais que tá rolando. Temos aí a que rola todo ano, que é Papai Noel dos Correios, tá? É, rola lá a adoção das cartas, né? As criancinhas mandam. Então assim, galera, vamos ajudar. Natal chegando aí. É lógico que não só por causa do Natal, né? Mas vamos ajudar realmente quem não tem, pessoas menos desprovidas. Então, vamos aos Correios, adotem uma carta. Muito legal, adotei uma. Então, assim, tem cartas lá que crianças, de todo valor. Criança pedindo chocolate, pedindo uma mochila para ir pra escola.
E fala
pedindo...
sério, são coisas que exatamente. Você pode então, assim, ajudar.
Galera, né? Tipo, um chocolate. Mas vai lá e pega.
Tá pedindo uma Ferrari pro Papai Noel,
tipo,
pelo amor de Deus.
Exato, um chocolate. Entendeu? Então, assim, tem cartas de todos os valores, de todas as pessoas que podem ajudar, né? Vai lá, é ali, fica ali atrás do Buriti. Você vai lá, diz que quer adotar uma carta, aí você escolhe, lê a carta. Tem umas cartas mesmo muito comoventes mesmo. Então, assim, dá seus dados, né? E aí você, ou se não quiser, no dia você pode entregar para criança, ou você deixa lá nos Correios e o próprio Papai Noel dos Correios entrega para criança. Beleza? Sim. Então, legal, ali atrás do Buriti, ali no Correio. Vai lá, adote a sua carta. É bem interessante, vamos ajudar aí quem não tem. Sim. É lógico que não,
não
só no Natal.
Não tem como não achar, eles colocaram um banner
não tem.
Gigantesco
não tem.
Lá na
não tem.
Frente.
Em, todas as agências do Correio tem um banner também, tem falando, tem tal. O segundo evento que eu quero divulgar é meu grande amigo Rafael Pacheco. Ele já é o quarto ano que ele faz um evento chamado Uma Tonelada de Alimentos. Só que esse ano está se chamando 4 Toneladas de Alimento. Tá? mas o nome do projeto é Uma Tonelada. O que acontece? Ele pega entre os amigos, ele tenta arrecadar e consegue uma tonelada de alimentos e depois sai distribuindo para... Para as famílias lá da estrutural, né? Então, esse ano são 4 toneladas, tá? Vocês podem ver aí no meu Facebook, tem um evento.
Como é que faz para ajudar?
Liga para ele. Tem um número dele lá, ele busca aonde for.
Já soltou
tá?
aí no...
Não, vamos soltar aí depois.
Vamos soltar aqui nas páginas.
Vamos sim.
Pode soltar aí na página
e aí,
da rádio,
esse ano,
do Light Hits também, não, Mário Kempis?
Com certeza.
Não, beleza.
Light Hits no Facebook.
E aí, 4 toneladas de alimento. Acho que já tá chegando aí a 1 tonelada. E aí ele entrega perto do Natal, vai lá para as famílias carentes lá da estrutural.
Como é que ele transporta
o
isso?
O cara, os amigos. Põe no carro e leva.
Muito carro, hein?
Nossa, pra caramba. E assim, ele trabalha esse lado social muito legal. Aniversário dele tá chegando, ele não quer festa, ele vai pro setor comercial levar comida para as pessoas que ficam lá. Entendeu? Então, sim, é um cara mesmo de coração bom. Então,
isso aí, cara.
Galera, vamos ajudar. Tá aí no meu Facebook.
Parabéns
daqui a pouco a gente vai.
Exatamente. E vida longa para esse projeto.
Daqui
hein?
A pouco a gente vai divulgar aí a página. Outra coisa também que tá rolando aí é 1 quilômetro de brinquedo. A galera tá tentando arrecadar 1 quilômetro de brinquedo para pôr enfileirado e dar 1 quilômetro. Bem legal. Tá aí, tem um posto em todos os shoppings aí da cidade.
Brinquedos doados.
Brinquedos doados.
Então, quando você for doar o brinquedo, nerd. Tu que tá ouvindo a gente aí, ou a mãe do nerd, ou o pai do
exato.
Nerd que tá ouvindo. Quando for doar o brinquedo, não doa o brinquedo quebrado, não, beleza?
É.
Doa o brinquedo.
Pô, tem uns brinquedos baratinhos.
Dá um brinquedo, né, inteiro, funcionando, sem faltando pedaço. Eu já vi doações de brinquedos.
É complicado.
Os brinquedos cara doa o brinquedo quebrado, acha que tá fazendo uma coisa sensacional. Não tem nada de sensacional nisso. Pelo amor de Deus, leva o brinquedo funcionando. Entrega um brinquedo em bom estado.
É, mesmo que esteja, usado, pô, vamos entregar para que uma próxima criança consiga
brincar. É, você tá quebrado mesmo, vai entregar. É, se fosse para você, você ia gostar de receber o brinquedo Verdade. Quebrado, seu maluco.
Seu maluco. E o último projeto, galera, essa semana é o Dia do Doador de Sangue, dia 25, se eu não me engano.
Era já justamente
vamos.
Isso que eu
ia falar
aqui.
Pô, dica desculpa, do, Nés, então
dica
manda
do,
ver.
Você falou porque você é otário.
Então manda ver, fala aí.
Dica do Luciano Lima.
Ah, é? Pô,
aqui
legal,
do Papo
legal.
Firme. Papo legal. Firme. Anunciando, é, o Richard Douglas aqui já está por dentro de todas as, todos esses eventos sociais aí.
É, galera, doei sangue ontem. Eu queria ir no dia 25, foi. Mas aí eu tive que doar
tá
ontem.
Cansado, assim.
É,
já
tomei
tem
amarelo,
você, né?
Já tô...
É. Ó, dia Vamos 25 doar. De novembro, Dia Internacional dia para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. E o Dia do Doador Voluntário de Sangue.
Legal, legal, hein?
Vai porque ter é voluntário, porque é uma coisa tão legal que você vai de vontade própria. Ninguém precisa apontar uma arma pra você. Você foi voluntário porque é uma coisa bacana de fazer. Você ajudar as
não
pessoas.
Não nessa mesma ordem. Então, galera, vá querendo, porque indo obrigado é pior.
Não, se você não quer, tudo bem, mas vá assim mesmo, porque as pessoas estão precisando de sangue. E amanhã pode ser você. Pode
exatamente,
ser um
exatamente.
Nós.
E galera, cara, é muito tranquilo. Entendeu? Você vai lá, fica tem um lanche maravilhoso, fui ontem, eu dou desde os 18 anos, então assim, não vou várias vezes por ano, e é um momento que você ajuda o próximo, sem saber quem é o próximo, entendeu?
Exatamente, fazer o bem.
Exatamente, e não tem esse negócio de, ah, se eu doar uma vez eu vou ter que doar sempre, não, cara. Seu corpo produz, cara, doa, é tudo esterilizado.
Então, cafezinho ganha o quê? Ganha uma dispensa do trabalho?
Sim, rola um atestado.
Atestado pra você ficar um dia sem trabalhar.
Exatamente, sai um ônibus da rodoviária pro Hemocentro, do Hemocentro pra rodoviária.
É muito fácil.
Cara, é muito tranquilo. É lá, você vai lá, fica uma hora, você pode ligar no telefone 160, opção 2, e agenda a sua doação. Então você não fica nem meia hora.
É rapidão.
Você vai, tal, aí você fala que tá agendado pra tal horário. Eles já te passam na frente da galera que é doador espontâneo e que não agenda. Oh, então, assim, maravilha. Já pra facilitar. E é algo que, cara, você ajuda o próximo.
Sim.
Entendeu? Eu acho que é válido mesmo. São aí 4 projetos aí interessantes que estão rolando aí na cidade, entendeu? E que ajuda o próximo.
Concordo.
E que ajuda
a gente
o próximo.
Tá fazendo... Luciano Lima começou essa campanha aqui dentro da rádio. Legal. A gente vamos compartilhar essa a campanha, as imagens, né?
Sempre.
Do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher e do Dia do Doador Voluntário de Sangue.
Dia 25. E se você
Pessoal,
for no dia 25...
O dia é o dia 25, ok? Mas dia de doar sangue é todo dia.
Exatamente.
E o dia de você... De cortar essa violência contra a mulher também é todo dia. Você não tem que... Não pode existir uma coisa dessa.
Não pode.
Entendeu?
A não ser que ela peça. Tô brincando.
Você é louco, cara. Você peça, então,
foi só pra quebrar
mulher,
o clima, foi só pra quebrar o clima,
se
sério.
De mulher, vai, viu? Tu vai ver, tu vai se vestir de mulher, vou mandar você lá pra rodoviária e vou falar pra você arrumar a confusão
foi
lá.
Foi só pra quebrar o clima, foi só pra quebrar o clima. Galera,
tem. Você vem aqui bater na gente, viu? Então, beleza, pessoal, tá a dica aí, por favor.
4 eventos.
Vamos ajudar.
Vamos
certo?
Sim.
Certo? Mário Campos tá na hora do Light Hits, o programa
Verdade.
Acabou.
Já pegamos 5 minutos.
Pegamos 5 minutos do Light Hits, Mário Campos tá ali. Mário Campos nunca olha pra gente.
Não, o Bi já tá afiando a faca aqui igual o açougueiro, mano.
Não precisa, Mário Campos, a gente já tá saindo, tá?
Já estamos indo embora.
Tipo, é doído, né? A gente já tá saindo, Mário Campos, tá bom? Não precisa, tá bom? Pode ficar com esse seu horário, viu, Mário Campos? Vamos parar de enrolar.
Bora.
Foi muito bom o nosso papo sobre
teorias. Sempre, todo sábado.
Falando sobre
excelente.
Algumas, né? Tipo,
deu não, das milhares, todas, das milhares.
Falando das principais, né, eu diria.
E opiniões próprias também, né? Nós não seguimos muita teoria na
Você quer risca, voltar pra matar própria. Você mesmo no passado? Eu acho que você não vai
você
conseguir.
Você é o avô?
Você não vai conseguir. É
agora.
Uma péssima ideia, uma ideia idiota, inclusive. Você
agora,
vai voltar
né,
pra matar você mesmo.
Qual foi a janela galáctica que nós mandamos o Wagner Rodeiro?
Janela galáctica?
Ah, é o Wagner.
Qual foi o traço do tempo que ele foi?
Cara, eu mandaria ele pra época dos dinossauros.
O Wagner Rodeiro? Wagner Rodeiro, ele tá numa dimensão... Onde todos os habitantes são duplicatas nossas. 7 bilhões de Nestablos, Richards, Douglas, Marius Camps.
Meu Deus.
Todos curtindo com a cara dele, assim. Manda ele pra uma dimensão dessa, assim. Eles piram, cara, né?
Ai, gente? Ai. Infelizmente também não tivemos a presença do Baconzitos, né?
O Baconzitos não pôde, ele está viajando. O Rafael de Sá não pôde participar, mas ele promete que numa próxima ele vem.
Estamos aqui.
Semana que vem vamos falar sobre os monstros do cinema. Tipo, os crocodilos gigantes, dinossauros gigantes, filmes King Kongs Bs. Gigantes, filmes Bs. É possível mesmo esses bichos crescerem tanto e matar tanta gente? Como é que pode isso, né? É incrível. Pode existir isso? Vamos trazer a bióloga Carolina Bernardo aqui. Ela vai conversar com a gente e explicar biologicamente, cientificamente, junto com o nosso amigo professor Douglas, que é físico também, né? Outro cientista. Vamos reunir esses cientistas aqui de novo pra gente falar sobre... É possível? Não é? Vamos responder algumas dessas perguntas. Se você gosta desses filmes, desses monstros gigantes como eu, vocês vão se amarrar nesse programa. Participem aqui com a gente. Depois, o próximo programa, temos mais dois programas antes do recesso.
Mais dois.
O próximo programa vai ser sobre o... ilustradores e chargistas.
Legal.
Já falei, vamos trazer aqui o Rodrigo Mafra, ilustrador, e o chargista. O Cícero, do Correio Brasiliense, do.
Ah, legal.
Tá agendado pro dia 7. Vou confirmar com eles, mas é isso aí, tá? E pro dia 14. Eu não lembro o que tem pro dia 14.
Que vergonha.
A produtora não tá aqui comigo hoje pra me lembrar, eu não lembro. Tem alguma coisa pro dia 14 também, bem legal. Ah, cara, que isso?
Ah, lembrou?
Programa sobre Star Wars.
É verdade.
Especial.
Eu nem ia falar nada, porque o Baconzitos vai estar no Brasil. Se ele estiver escutando, Baconzitos, ele te esqueceu.
Ele vai estar com a gente. Ele vai. Eu esqueci, não, Baconzitos. Já tá agendado você aqui com a gente no estúdio.
O cara tá falando há três semanas, há três programas disso. Aí quando chega nos pré, não, ele esquece.
Falou o cara, olha aí, não vou nem falar. Se for essa, tu vai escapar, bicho. Tá certo? Seu louco. Então tá bom, vai descansar que você tá com cara de sono, hein?
Tô não. Tô no auge da minha saúde.
De sono, não falei de doença.
E da minha mente sã.
É, né? Tu acha esse cara são, Mario Camps?
Muita calma, não se brinca com o físico.
Pô, minha mãe gosta, minha mãe.
Louco, né?
Pô, minha mãe disse que me ama,
velho. Manda um abração pra ela.
Não, sempre.
E a gente vai almoçar lá.
Vamos sim. Breve. Vamos marcar pra dezembro agora. De não, com o Baconzito chegando aí no Brasil, vamos marcar.
Pô, vamos. É sério mesmo? Já tá arrumando compromisso tamanho. Sério, não, é uma brincadeira, cara.
Não, tô falando sério. Tá bom. Vamos fazer uma macarronada lá.
Abração pra todo mundo que ouviu a gente aí, acompanha a gente até agora. Um excelente final de semana. Não deixe de conferir essas dicas que a gente soltou aí, essas dicas sociais.
Exatamente. Tá?
Vão na Feira do Livro, porque tá muito legal. Eu estive lá hoje de manhã. Tá bem legal, caprichada, organizada. É hora de leitura mesmo. O tema tá super legal. Estão privilegiando os artistas daqui de Brasília, os escritores e artistas daqui. Compareçam, tá certo? Eu estarei por lá. Aparece lá pra bater um papo comigo também. E é isso. Mário Kempis, valeu, obrigado aí. Desculpa ter ficado esse tempo todo.
Tamo
junto. Um grande abraço pra todos. Um bom almoço. Fiquem ao som do Light Hits. E até o sábado que vem, se Deus quiser.
Abraço, galera. Deus. Beijo, mãe. Abraço pra todo mundo que esteve aí com a gente. Porque o Nes não quer me deixar mais falar. Desligou o meu microfone.
Fica agora, Marquinhos, só pra ele ligar.
Abraço, pessoal.
Desligou? Não, Marquinhos, deixa
estão, falar. Vocês estão...
Fala de novo,
Douglas. Eu não venho mais aqui, hein?
Eu gosto muito da mãe dele, não posso fazer isso com
ela. Beijo, mãe, te amo. Pra todos aí que estiveram com a gente aí, Bruna, meus irmãos que eu tenho certeza que estão escutando, Amanda, um beijo, Paula Rocha, um beijo pra todo mundo. Isso. Não esqueçam de ajudar o próximo. Nas campanhas que nós falamos aqui. É interessante, você pode ajudar com qualquer coisa, galera. Ajuda é sempre bem-vinda.
Menos brinquedo quebrado.
Exatamente, porque o Nes aqui tá pagando sapo.
É, pelo
então,
amor de Deus.
Galera, até semana que vem, se Deus quiser. Bom final de semana pra vocês. Se divirtam, porque afinal, o final de semana é pra isso.
É isso aí.
Beijão, galera.
Até mais, galera. O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.